Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E hoje eu tive o prazer de testemunhar Mary Jo falando em inglês com os atendentes do hotel onde ela está agora. Maravilhoso, olha, 10 de 10, alô Wizard, por favor, patrocina nós. Como é que ela falou, Vidani? 5 minutes, please.
5 minutes. Minutes? Ok, 5 minutes.
Ok, thank you. Eu peguei um quê britânico. Você pegou também, ô Vidani?
Peguei.
Eu acho que ela fala mais o da Grã-Bretanha, né? O inglês
então,
mais bretão.
Fiquei na dúvida de um irlandês ou da Inglaterra, Maurício. Mas é britânico,
sim.
Certamente. É.
Mas é o europeu, né? Ela não vai falar o inglês dos Estados Unidos canadense, né? Pelo amor de Deus.
Mary Jo, né? Não é Maria
Mary
José.
Mary Jo, por favor. Oh. Princesa de Buenos Aires.
Eu vou ser sincera que teve um momento que eu tirei, né? Eu falei, vou tirar, porque vamos voar muito.
Não deu tempo.
Não, antes eu tirei, porque você não tava. Antes eu falei, vou tirar, o Vitinho não percebeu. Eu falei, Vitinho, me ajuda, preciso falar pra mulher se eu posso ficar aqui.
Pelo amor de Deus. Eu notei e não tentei ajudar, porque assim, primeiro a Mary Jo falou em espanhol com o cara, e, pô, aí ela brilhou, né, Maurício, como, pô, esse idioma nativo, porque
como
ela falou
estrela.
Que lá no hotel que ela tá cheio de argentino, trabalhando e tudo, beleza, ela tá em casa.
É.
E
aí... Você notou que ela falou com desdém, aqui tá cheio de argentino?
É.
Um pouquinho, não foi?
Um pouquinho de superioridade,
aqui tá cheio
sim.
De... Sim, né, sim. Mary Jo, uma dúvida. Você pensa em castelhano, em inglês ou em português?
Português. Inglês, meu querido. Meu inglês é do tamanho de uma formiga.
Ah, que isso, né? Impossível.
Não, e assim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu cheguei na migração, o cara pegou, eu falei... A primeira coisa que eu perguntei, se ele falava espanhol. E ele falou pra mim que não. Aí meu marido veio pra me ajudar, ele falou, não, eu vou falar só com ela. E ele me fez ficar falando inglês, me torturando durante... 5 minutos, pra de repente chegar e falar pra mim, mas você fala muito bem espanhol, e em espanhol. Eu falei, você me fez sofrer esse tempo inteiro falando em espanhol. Ele fez de sacanagem comigo, ele ficou rindo. Eu falei, tu me fez sofrer, buscando as minhas palavrinhas do meu inglês, do meu, porque eu não faço Wizards, se o Wizards me patrocinar, eu faço. É. E aí lá, entendeu? É isso. Mas eu queria saber, como é que anda meu amigo solteiro?
Tá bem, respeitando casadas.
Tá bem? Muito
sabe,
bem. Né?
Muito respeito.
Porque
muito
ainda respeito. Sou um cara sério, tá? Então você casada, que tem, vou ser sincero aqui, Mary Jo, muitas casadas
muito
aí
bem.
Me cantando, sabe?
Que isso. É porque
gente,
tá muito irresistível, amigo.
Eu
tá
sei, mas assim, gente, o diabo tá aí pra tentar vocês. Aí vocês têm que, sabe, seguir o caminho de Deus e de Jesus.
Maurício,
né?
não será instrumento da maldade.
De jeito nenhum. A
não
casada
será.
Tá andando de um lado da calçada, eu atravesso a rua pra andar na outra calçada.
Que tem uns e outros aqui que gravaram esse programa que ficaram com mulher casada. Aí é foda.
Mentira. Mentira.
Tem uns e outros aqui que, pô, namoraram com mulher casada até ela divorciar. E aí, de repente, pô.
É verdade!
Ah, meu Deus!
Olha, eu já ia pôr a culpa Deus. No Doug Bezerra, mas não.
Meu Deus! Mas assim, antes de falar isso, de estar aqui comentando com vocês que absurdo esse cara que pegou mulher casada, eu tenho muito orgulho de você, Mal.
Obrigado,
muito orgulho.
Maricho.
Eu acho que você é um homem de caráter.
Eu sou. Mas eu ainda te mando os prints das casadas.
Manda. Muito bem.
Continue mandando.
Pra rirmos juntos.
É, tá divertido.
E bom dia a ele que não respeita casadas. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Maria José, Mary Joseph. E, pô, tamo aí, hein? Mas o lance é, pra deixar claro pra todo mundo essa brincadeira, que apesar de tecnicamente ser verdade, minha namorada estava separada quando eu a conheci. Só tava casada no papel, mas só faltava burocracia. Mas isso vai sempre ser usado em meu favor quando...
Sim,
né?
Sim,
não vou esquecer disso
sempre.
Jamais.
Não,
exato.
Nunca. Eu acho que isso é uma medalha que você tem que carregar, Vidani, sabe?
Exatamente.
Apesar de eu respeitar casadas, se eu tivesse desrespeitado uma casada, eu carregaria essa medalha.
Sim.
Acabei com
ativamente,
você acabou com
um
casamento, né? Você acabou com um casamento.
Nossa, que horrível, gente.
Por que não? porque no roleplay da vida, Maurício, a gente não precisa ser sempre o cara bonzinho, entendeu?
É verdade.
Deixa eu ter medo de morrer, não. Imagina se o homem descobre que é vingança.
O que pra alguns é um medo, pra outros é esperança, Mary Jo.
Meu Deus do céu.
Não, no meu caso, como eu falei, não tinha perigo nenhum. Eu já tava separado, já não tinha problema.
Era só burocrático.
Exato. A história é mais monótona do que ela parece, na verdade.
Mas conte a versão que não é monótona. Conte a versão
sim, não,
que
jamais. Inclusive, eu vi que tomou esqueça essa versão simples e contem isso. Sempre. Quando forem espalhar, falam assim, sabia que o Vidani pegou mulher casada? Sim.
Yes. Confirme
essa história por mim. Acabei.
Isso.
Coisa boa.
Não, mas a real é que acabou mesmo, que se tinha alguma esperança, você chegou o amor novo.
Não, que acabou foram acabou. Eles, eu não era casado, Mary Jo. Inclusive, isso é uma questão pra mim. Tô assim, não quero nem entrar nesse assunto.
Assinar o papel não pode ter uma reviravolta, Mal?
Eu acho que o coração, Mary Jo, ele é selvagem, sabe? Então ele não pode ser domado. Às vezes, né, ele dá essa volta aí, né? Você achou que tinha acabado, mas não acabou, depois voltou. Mas aí
é gostoso,
mas aí vem o Vidani na sua vida, né? E aí é Montoya, por favor.
Um príncipe desse, é.
Né? Pois é. Realeza, difícil.
Caraca, eu fui o cara do Montoya, o cara que Montoya, tá lá no quarto, não é verdade?
Ana, por favor.
Me rompiste esse coração?
Isso.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Você não pôs o dia aqui na... Ah, não, tá aqui. 20 de fevereiro, Vidani. Dia do quê?
Caraca. Dia de homens trans e pessoas transmasculinas. Um dia muito interessante pra gente marcar essa data pra visibilizar a transmasculinidade e abordar essas questões que afetam essa população de homens trans. Vale dizer que fevereiro é celebrado o mês todo da visibilidade transmasculina, em alusão ao primeiro Encontro Nacional de Homens Trans e Pessoas Transmasculinas, que aconteceu em 2015, na Faculdade de História e Geografia da USP, organizado pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT. Então, tá aí. Feliz dia de homens trans e pessoas transmasculinas pra todo mundo e parabéns e força nessa luta tão importante aí por mais e mais direitos que vocês precisam e merecem.
Isso, escutei um caneca de mamicas aí que com certeza durante esse mês vai fazer uma pauta dedicada a esse tema.
Recado importantíssimo, inclusive saiu um caneca de mamicas muito legal no fim de semana sobre gays, na verdade, né?
Eu recebi até o feedback disso. Agradecendo, e eu mandei para as meninas.
Que legal.
O quão importante é o caneca e o quão importante é abordar esses temas para as pessoas mesmo que, né, que precisam desse abraço e desse apoio, né?
Além da conscientização, né, Mary Jo, também, para quem não tem tanto Exatamente. Contato com a comunidade LGBT, eu tenho muito orgulho de estar aqui no Jovem Nerd, puxando o saco das minhas chefas agora, as verdadeiras donas dessa empresa, porque elas estão fazendo um trabalho incrível no Caneca de Mamicas. Então,
Sim. Tem
que puxar saco mesmo. Pra elas, também pra quem tá sempre lá, né? Pro Alan, pro Almôndega, cara, sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é incrível.
Aliás, foi aniversário do Almôndega aí, semana passada. Parabéns ao Almôndega.
É mesmo? Oh, daqui a pouco é aniversário do Jovem Nerd, né, ô Maurício?
Ah, mas ninguém liga.
Então, o que eu ia falar é, pô, um Bruce o artista vestido de Azaghal é um sonho que eu tenho, assim, que eventualmente
a gente pode... Quanto é? Depois me passa no, na
vamos
DM.
Vamos contar?
Eu vou contar lá com ele. Eu já paguei um Bruce Artista pra você.
Exato, um por isso você perguntou pra mim quanto é, eu falo, ué, você que deveria saber, eu não sei. Não,
é que foi um bolão ali de várias pessoas.
É, foi uma vaca. Entendeu?
Foi uma vaca. É, mas parabéns pro Almôndega, ele fez aniversário do Sonic. Muito bonito.
Parabéns.
Gostei da decoração.
Pai do Azaghal, feliz aniversário.
Pai, grande pai do Azaghal aí. Jovem Nerd, ninguém liga.
Não, ele não.
E novidades boas aí pro Mamicas em 2025, viu? Aguardem. Nem Mary Jo, nem ela sabem. Só eu sei.
Não sei. Elas também não sabem?
Também não sabem, mas coisas boas.
Especial de carnaval do Clóvis Bornai.
Me conta antes delas saberem, Mal. Eu tenho que ter algum tipo de privilégio por gravar com vocês, se
tá,
amiga.
Eu vou contar Doug Bezerra Bipa. Esse ano a gente vai... Vocês vão... Aí vão...
Cast. Ah, que legal!
É, vai ser bacana. Vamos ter...
Ué, que legal!
Foda, hein? Vai ser na hora.
Ó, Maurício, coisa boa, depois dessa fofoca aí que o Doug Bezerra cortou, né? A gente tem. Coisa boa da semana, que teve denúncia da Procuradoria-Geral da República contra um senhor aí e seus aliados. Na verdade, o documento apontando que o ex-presidente Bolsonaro liderou uma organização criminosa que praticou atos nocivos contra a democracia e tinha um projeto autoritário de poder. Se a denúncia for aceita, e foi, né? Pelo visto, o Alexandre de Moraes, hoje, enquanto a gente tá gravando, acabou de notificar todos os indiciados pela PGR iniciando o processo. Então a defesa tem, a partir de agora, 15 dias pra responder e tal. O Bolsonaro tá se tornando réu e vai responder esse processo penal no STF, podendo ser condenado pelos crimes descritos na acusação. Ah, Vidani, se ele for preso no carnaval e a Fernanda Torres ganhar o Oscar ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Muita morte, gente, e alegria. Exato.
Não tem o meteoro lá que tá quase caindo aí? Gente! A NASA tá maluca, porque cada vez que o meteoro chega perto, eles mudam a porcentagem, né, da probabilidade.
Tá aumentando cada vez mais.
Então, quer dizer, tem muita esperança ainda, gente, de tudo dar certo pra gente. Bolsonaro preso, Fernanda ganha e o meteoro cai. Já resolve tudo, já. Todos os nossos problemas.
Não, mas esse negócio do meteoro aí tá tranquilo, entendeu? Tranquilo.
Tá tranquilo o quê? Porque o meu tranquilo do meteoro talvez seja diferente do seu tranquilo.
Entendi. Também acho.
Tranquilo. Tá tranquilo, gente. O meteoro tá tranquilo. O Neymar voltou pro Brasil, ele mata isso no peito. Porra, sai jogando com o meteoro. Não tem perigo, o menino tá aí, pô. Tá resolvendo tudo. Resolveram até gramado agora, Maurício. Tu não briga pra fazer grama natural aí. Não quer mais grama sintética.
Não, ele não pode jogar na sintética.
Tá resolvendo tudo. Mas assim, essa é uma luta. Inclusive, no Pelado da Semana a gente vai falar disso também. Eu concordo com essa luta. Eu acho absurdo o futebol profissional sendo praticado em gramado sintético. Tem estudos aí que não são conclusivos sobre maior lesão e tal, mas os atletas reclamam. Eu acho que os atletas reclamam, os treinadores reclamam. E os clubes fazem isso pra economizar e pra fazer as famosas arenas multiuso, né? A arena não estraga o gramado. É mais difícil estragar o gramado se ele for sintético do que se ele for natural. Né? Palmeiras é um exemplo, o Engenhão é outro. A Arena da Baixada, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense é outro. E na Europa, os estádios mais, né, os maiores palcos do futebol são de gramado natural, não são de gramado artificial. Então, eu acho que a gente acaba perdendo, tendo os nossos principais palcos migrando para um gramado híbrido ou sintético. Então, assim, eu sou a favor também do gramado natural para o esporte profissional, mas eu não vou estar do lado do Neymar em muitas brigas, hein? Então, assim, aproveite, Neymar. Nessa estamos juntos.
Pra gente encerrar esse bloco, Vidani, eu vou fazer uma pergunta pro ouvinte. Ouvinte, como é que a gente chegou de Bolsonaro preso pra gramado sintético? Sem que voltar o áudio. Sem voltar o áudio, tenta decifrar como é que isso aconteceu.
A gente passou pelo meteoro, hein?
Não, e ainda falou de meteoro. Exato. Então é isso aí, gente.
Mas vale dizer que a última notícia que tá em capa da Globo.com enquanto a gente grava é que o Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da delação do Mauro Cid e abriu esse prazo de defesas. Então,
muita água está rolando nessa ponte
agora.
Puta merda. Hoje eu não
acho até que esse programa ser publicado. Exato. Até esse programa ser publicado, isso já deve estar velho, isso que a gente tá falando aqui. Então, assim, é muita coisa que vai acontecer nessa tarde.
É porque tem aquele tempinho da galera ler. A Daniela Lima no G1, ela pega a parada pra ler no ar, né? Ela vai descobrindo ali no ar. É maravilhoso. Recomendo vocês assistirem, Globo News.
Até o fim de semana vão ser dias gostosos pra gente acompanhar essa novela aí que tá se desenhando.
Vai ser maravilhoso. Vai ser uma delícia. Bom
demais. Vamos de esquentou aqui pra começar o programa bem,
hein? Não, mais esquentou. Faz a vinheta do esfriou, Vidani.
Oh, tá difícil, muito calor.
Hein? Tá difícil. Faz aí, o Doug Bezerra vai editar. Faz só a voz.
Esfriou! Deu uma tremidinha na voz, porque...
Quantos graus hoje aí? Vamos lá.
Ah, peraí que ela vai esnobar a gente, que ela tá no gelo, Maurício. Você tá vendo, né?
Posso tirar aqui, uma onda? Peraí, antes de você tirar sua ondinha, aqui é 11h30 da manhã, tá 29 graus, Mary Jo.
Araraquara, 31 graus Celsius,
aí a morada do sol, aí não tem jeito.
Exato. Aqui, 6h30 da manhã, 1 grau, sensação térmica menos 4.
Nossa senhora. Eu daria, Maurício, só a castanha de caju.
Eu vi o mal gemendo.
Gemendo.
Você teve um prazer agora, Mary Jo?
Nossa, mal.
Poucas mulheres tiveram, umas 8, provavelmente.
E muitas casadas estão querendo ter, né?
Que muitas casadas, mas não vão ter. Não vão ter, tá? Que aqui eu respeito as instituições.
Muito Alguém daqui bem. Tem que respeitar.
Alguém tem que respeitar, porque elas não respeitam, Vidani.
Não respeitam, eu também não.
Elas veem esse corpo aqui, acho que eu sou um pedaço de carne, pra ficar sem desejado.
Mas é,
né? Eu sou, mas se segurem, pelo amor de Deus. Casados também, viu? Casados também, por favor, se segurem. É.
Não estão conseguindo ver.
Um pedaço de picanha premium, diria aqui, viu, Mary Jo? Não é qualquer
maturada.
Carne, não. Maturada.
Já é bom.
Sem alho nem nada, ô Maurício, sem outras coisas
pelo
pra
amor de Deus, né?
Mudar o sabor, tá?
A picanha só com alho é a picanha que já, né, já não tem salvação, você tenta salvar
dito
ela lá.
Dito isso, deliciosa, vou fazer o quê? Uma maravilha, eu adoro.
Você gosta, Vidani? Pô,
o bafinho de alho de churrascaria é meu prazer maravilhoso, você tá maluco.
Mary Jo, uma descendente aí de argentinos, filha de argentinos, né? Apreciadora de carne. O que você acha da picanha com alho, Mary Jo?
Eu prefiro sem alho.
Sem alho, olha aí, Vidani.
Não, eu também prefiro sem.
Deixa o pão com alho.
Deixa
mas,
o pão
assim,
com alho.
Mas assim, vou falar um negócio pra vocês disso, que se eu tô numa churrascaria rodízio, eu acho que a pior carne do rodízio é a picanha, porque o cara me corta aquela capa de picanha na finura de uma unha. Que
não, Vidani.
Não tem valor nenhum aquilo. É
aquela bem mal passada, é uma delícia.
Ah, não, mas você tem que cortar a picanha mais grossinha. Pô, não dá pra cortar não, picanha, é só
mas
fininha.
Vidani, não tem. Por que que corta fininha? Porque é só pra dar aquela passada na brasa, aí você pega só o filetinho que tá prontinho.
Mas o gostoso filete da picanha é a textura, Maurício, é aquele... Nossa, é aquela...
Mas cara, aquela aí, carne. não vem uns 3, 4 gomos de picanha no espeto?
Você pode pedir,
você junta tudo? Você pede vários, pede uns 3, aí você põe uma em cima da outra e come, se é o seu problema é a textura.
Isso é uma aberração, Deus chora quando ouve um negócio desse, entende?
Não, você que é o psicopata, o que, que a gente chamou ele de psicopata aquela vez, Mary Jo?
Por causa de pegar tatias em vez de gramas.
Ah, é, você que é o psicopata da cozinha aqui, ô Vidani.
Caraca, não olha, a gente, não. Eu e minha legião de fatias
iremos
seguir
não,
a você. É uma legião.
Vocês vão tudo pro CAPS. Isso que vocês merecem.
Olha aí. Carmo Della Vecchia xinga a seguidora que criticou seu bigode. Abre aspas, vai a merda. Matéria do Splash Wall. No dia 19 de fevereiro de 2025, o Carmo Della Vecchia, ator, perdeu a paciência com uma seguidora que criticou seu bigode azul em uma das suas publicações. Nossa. No Instagram. Tem a foto dele aqui, Maurício? Quem quiser procurar, tô procura gostando. Carmo bigode azul. Tem ele ali de bigode azul.
Você gostou, Mary Jo?
Ah, qual o problema dele usar bigode? Todo mundo usa cabelo colorido, por que ele não pode usar o bigode azul?
Também, né? Sou defensor, Mary Jo. Também sou defensor do
cê
bigode azul.
Você gostou também, Vidani?
Não quer dizer que eu gostei. Sou defensor.
Tá, você defende a opção azul dele, tá bom. Tá.
Eu acho assim, legal.
Eu defendo, acha, eu tô nessa linha. Eu defendo, quer pintar, pinta. Pinta de rosa, de amarelo, de verde.
Eu acho que ele tá, inclusive, lançando moda.
Eu já vi uma galera pintando a barba, viu?
É, então. Ele fez isso por conta de uma peça, Maurício, inclusive. Então, ela nem fez isso por simplesmente uma escolha carnavalesca, como muita gente pode imaginar. Ele fez isso porque é uma peça que ele tá fazendo. Ele explicou o motivo do visual numa participação recente do Mais Você. E aí o que aconteceu, né? Na última noite de terça-feira, dia 18, uma seguidora mandou pra ele assim: pra que esse bigode e essas unhas azuis? Tá ridículo. Se fosse uma pessoa comum, tava todo mundo criticando. Mas como é o Carmo Della Vecchia... Ponto, ponto, ponto. Aí o Carmo respondeu ela aqui, Maurício.
Maravilhoso.
Jerusa... Cara, a resposta dele tem emojis, tá? Então nós vamos destacar os emojis aqui. Jerusa, sua vaca. Vaca é um emoji, tá? Não, comecei mal, ele se corrige. Vaca é bonita. Recomeçando. Jerusa, seu sacolé de chorume. Aqui não tem emoji pra representar o sacolé de chorume, mas tudo bem. Aí ele manda, vai a merda! Exclamação, só que a merda é um emoji também. Não vim ao mundo pra te agradar. Dá um zoom na sua foto do perfil e veja o que é ridículo. E não sou comum mesmo. Deixo isso pra você. Sua comum.
Sua comum.
Que é talvez o pior xingamento, Mary Jo, que ele podia ter feito.
É pesado, né?
Eu vou dizer que eu gosto muito do Carmo Della Vecchia. Achei ele um pai maravilhoso com aquele filho dele.
É Della Vecchia, né? Acho que eu errei na hora de falar o nome dela.
Della Vecchia.
Acho que é Della Vecchia.
Eu acho ele um cara sensacional. Me agrada ver o Carmo. E agora eu sou mais fã ainda, depois dessa chorume de sacolé, que eu achei espetacular.
Muito
toda
bom.
Toda vez que sacolé eu for xingar chorume alguém, sacolé de chorume. Eu vou falar, você é um sacolé de chorume. Eu gostei muito.
Boa.
Ó, Mary Jo, inclusive...
Fala assim, seu comum.
Cara, seu é comum, eu vou falar pra vocês, tá? Isso vai entrar no meu vocabulário de uma maneira
muito
irreversível.
Muito bom, seu comum. Sai daqui, seu comum.
E ó, vou dizer que ele fez o print dessa interação dele com a seguidora feliz dele e mandou assim no story dele. Exagerei? Com uma caixinha de pergunta. Pergunta, exagerei?
Isso. Importante.
Você acha que exagerei? Carmo, não exagerou.
Não exagerou.
Tá totalmente dentro do tom.
Eu acho que sim. Quem fala o que quer, né? Toma. Toma
na cara. E quem nunca na internet teve um dia de Carmo Dallavecchia, Maurício? A gente no Twitter, na época áurea nossa no Twitter, era todo dia. Caralho. Né?
Inclusive foi por isso que eu apaguei meu Twitter, mas... mas eu acho que... Assim, eu nunca errei, né, Vidani? Eu não devia nem ter apagado meu Twitter.
Que inclusive, no fim... o tempo te inocentou de uma forma inacreditável.
Né? Puta que pariu. Mas não volto mais também, me perderam agora.
Não, te esnobaram, te perderam. Baba baby, olha o que perdeu. Baba, a criança cresceu, né?
Fique aí na sua rede nazista aí, vocês. Mas...
Decolou.
Eu acho que é... Eu acho que é a mania que tem no, na internet mesmo, né? A galera fala o que quer. Pô, vai criticar a aparência dos outros, bicho. É aquilo que eu falo, o cara perde mais tempo. Se é uma parada que ele gosta, ele não faz nada. Ele dá um like, some e vai pro próximo post, né? Agora, quando a pessoa não gosta de alguma coisa, se dá o trabalho de entrar, escreve, digita, manda, né? Depois recebe uma resposta dessa. Mereceu
essa comum.
E outra, né, gente? O lance de como a pessoa se parece, como ela se veste, como ela se expressa fisicamente. Isso é muito escroto da gente ficar julgando mesmo, cara. Porque qual a diferença da pessoa fazer um comentário desse sobre o bigode azul do que falar sobre a forma física de alguém, do que falar sobre, né, qualquer coisa. Acho que é um bagulho desnecessário. Você pode até se sentir no direito de achar algo ridículo ou não, mas faça um favor pra todo mundo e guarde pra você. Esse é o lance. Porque até a moda é um construto social e ela deveria ser uma forma de expressão individual e não essa moda vendida que a gente tá acostumado a ter, que é simplesmente pessoas se padronizando. Todo mundo com o dente igual, com leite de contato no dente. Todo mundo com
harmonização
mesmo
facial.
Com harmonização, com o mesmo rosto. Isso pra mim, eu vou dar um exemplo, Maurício, de quando a gente pega uma foto do trânsito de 30 anos atrás e vê aquele tanto de carro colorido, aquele trânsito legal, bonito, e vê hoje só carro branco, preto e cinza e prata, né? Essa variedade pouca. E, mano, as pessoas, elas estão se padronizando como se fossem carros e a galera tá achando isso bonito, normal.
Isso.
Olha que legal.
Exatamente.
Todo mundo igual.
Perfeito.
Não, cara. Porra, é bagulho artificial e, no fim das contas, é mais pressão estética, principalmente em cima de mulheres, né? Mas em cima de homens também. Então, todo mundo perde com isso. Então, é isso. Carmo, xingou foi pouco. Usa mais emojis ofensivos pro nosso prazer aí, que você tá certo.
Petição pra criar o emoji de sacolé de churume aí na
Android. Maravilhoso, maravilhoso.
Atenção, Vituro. Fica a seu critério aí. Faz o que você quiser.
As fofocas da paixão.
Maurício, notícia pra você aqui, tá?
Vamos lá.
Anitta reflete sobre solteirice, abre aspas. Está difícil ter ou não.
Fecha aspas. Não conhece o nosso querido Mal. Onde ela tá, Mal?
Deixa eu seguir ela no Twitter, no Instagram.
Anitta! Sai o Maurício gritando, cadê você?
Fala assim, Anitta, tô aqui, Anitta, tô aqui.
Mandando DM pra ela agora.
Manda foguinho.
Isso aí, Mal.
Ó, a matéria da Mariana Valbão, no dia 18 de fevereiro, pra CNN Pop, diz que a cantora Anitta, de 31 anos, compartilhou nessa terça-feira, dia 18, uma série de vídeos refletindo sobre a diferença entre homens e mulheres quanto à busca de autoconhecimento. Ao recomendar um livro sobre a relação entre mãe e filha, a artista opinou que falta conteúdo sobre cura emocional pro público masculino. Anitta, que deixou de seguir o então namorado até recentemente Vinícius Souza, em janeiro, disse acreditar que todas as pessoas possuem o lado feminino e masculino dentro de si e que busca encontrar o equilíbrio entre ambos. Abre aspas aqui do que ela disse. Hoje em dia, mulheres buscam se conhecer, despertar o feminino curado, que a sociedade fez ao feminino doente. Agora, homens, só reparar no tipo de livro que lê. Assim, queria dizer que o feminino curado, não sei porquê, mas foi pensar num queijo meia cura, numa parada assim, eu vou ter que desviar desse pensamento nesse momento. Porque o curado...
É uma boa analogia também, né?
É.
O feminino,
e o curado, né? Ele me remete a queijo, imediatamente.
Sim, com os senhores. Sim, ao dry age também, né? Curar.
É. A cantora acrescentou que costuma se deparar com livros destinados ao público masculino que só ensinam a atingir feitos profissionais e ter sucesso na vida financeira. Ela fala, não sei nenhum livro sobre homens que não ensinem a faturar na empresa, fazer milhões, ser um líder de sucesso, declara que é artista. E ela faz uma baita aspa, Maurício, que vamos é lá. Um aviso pra você, hein? Pra você desmentir. É? Ué. O mercado
mim,
está Maurício? Escasso de homens. Pra você. Você vai entender.
Tá.
É. O mercado está escasso de homens que querem se conhecer, que tem o masculino curado. O que o pai fez é por conta do pai. Você tem a responsabilidade de curar isso e virar um homão. Depois que resolvi trabalhar pra ser um mulherão de dentro pra fora, não é sobre o que conquistei, mas sobre o poder feminino que a gente tem por dentro, parei pra perceber que não tem homão. Não tá tendo homão. Disse a Anitta, não. Refletiu aí.
Qual livro você está lendo nesse momento?
Puta.
Porque se você tá lá, porque se você falar que está me lendo um livro sobre a cura masculina, se você já está com esse monte de mulher atrás de você, meu querido, imagine agora.
Ó, eu não tô lendo sobre... Eu não gosto desse tipo de leitura, mas eu estou lendo uma autora feminina.
Já começou.
Já melhorou.
Já arrebentou.
A autora feminina. Entendi. Já arrebentou. Já, tá,
chama,
já tá indo
bem. Ó, não estou mentindo. Chama Charlotte Perkins Gilman. É, o nome do livro é O Papel de Parede Amarelo e Outros Contos. É o que eu estou lendo.
Olha sobre só, o que é o livro?
São contos de terror.
Mal, vamos melhorar, Mal.
Não, mas
tá
assim...
Tá quase lá, Mal.
Mas são contos de terror, Mary Jo, no ponto de vista das mulheres. Então, não é um terror paranormal de monstros e fantasmas. Como ela... Acho que ela é dos anos 50, 40. Então,
antes,
até antes, né? É um terror mais social, por exemplo. Século... Caraca! É tão antiga assim.
1800.
Agora eu pergunto.
Vidani já pesquisou. Então, é uma parada mais... Ou você conhece? Você pesquisou?
Claro que eu pesquisei, né? Mas eu fui pego no flagra aqui nesse momento.
É, porra. Não, eu sou tô fã da Charlotte. Mas, então é um terror mais social. Então, assim, é sobre as pressões da mulher nessa época de casar, de ter filhos, de...
Legal. Sabe?
Então, legal. Eu tô antenado. Por outro lado, Mary Jo, uma outra faceta minha, eu fui criticado por fazer muito piada de pinto no Instagram, Vidani. Comercial do Jovem Nerd, Sara, a supracitada, Sara, falou, Mal, para de fazer piada de pinto no seu Instagram pra você se conectar mais com o seu público feminino. Então, encerrei, agora vou fazer piadas mais para todos os públicos.
Bom, quem perde é a gente.
Ô, Vitinho, agora eu te pergunto, Vitinho, porque você não vai sair dessa mesmo. Qual livro você está lendo agora?
Eu estou lendo agora, Mary Jo. Eu li dois livros já esse ano. Foi bom que você me perguntou isso, porque eu tô lá no Clube do Livro do Calma Urgente. Então esse ano eu já li Doppelganger, já li O Direito ao Sexo, o Feminismo no Século XXI, que tá lá do Clube do Livro.
O Direito ao Sexo Feminino no Século XXI melhorou, foi bom, hein?
Tô lendo, mas agora estou lendo As Mentiras da Nona, que é o livro que eu já comecei a ler ano passado e não tinha terminado, mas agora eu peguei pra ler até o fim, já tô na metade dele, que é sobre como o marketing inventou a culinária italiana e nada é de verdade tradicional. Tudo nasceu nos anos 70 e 80 na Itália. Então, assim, ótimo. Caraca, livro, recomendo demais pra quem gosta, como eu, de mijar em cima de supostas tradições. É maravilhoso. É um esporte que eu pratico. Então é isso. Tô lendo aí. Tá As Mentiras bom. Da Nona.
E aí, o que, que você tirou disso tudo, Mary Jo?
Eu acho que realmente a mulher procura muito mais essa cura e de virar uma mulher curada mesmo na sociedade, de crescer, né, e de se impor, do que os homens.
Sim.
Eu acho.
Sim.
Eu acho que a Anitta tem razão também. Eu acho que
ela tem razão.
Todo sentido. Ela tem razão. Aos homens, inclusive, eu adiciono isso, Mary Jo, é que aos homens é permitido uma infantilização no aspecto da relação com as mulheres, porque, no fim, um grande problema que muitas mulheres reclamam quando se relacionam, principalmente romanticamente, com homens, é que eles acabam projetando nas companheiras as suas mães, né? Isso é um grande Deus. Problema. É uma relação problemática pra caramba. Do cara que chega em casa e quer que a mulher faça a comida, lave a roupa dele, as cuecas freadas dele e tal. E justamente porque falta essa reflexão, né? do homem enquanto produto da própria sociedade a que ele pertence. Então, assim, a Anitta tem razão nesse sentido.
Anitta tem razão. Mas eu acho que não deve ter nem tanto livro pra homem como tem pra mulher, porque isso é um problema até da sociedade. Eu acho que deve ter muito mais livro pra mulher, pra ela ter esse, né, esse encontro com ela mesma, pra se superar, pra ela não deixar que o homem domine. É uma coisa que deve existir até mais pra mulher, não sei nem. Eu gostaria até de saber quais livros existem também pros homens. Porque seria interessante até. É uma
mas
boa
eu acho que
reflexão.
No fim, são reflexões de sociedade mesmo, de sociologia, são reflexões políticas do nosso papel, da gente questionar enquanto homem também, por que que, né, a gente se sente pressionado pra fazer ainda esse papel de provedor, né, tão estereotipado e tal, porque...
É o que se espera, que é, né, não deve ter muito conteúdo falando disso, porque a maioria espera que o homem
isso,
haja assim
mal,
mesmo,
é prejudicial,
né,
pra gente, tá ligado? Assumir esse tipo de papel e seguir essa normatividade, por mais que coloque a gente numa posição de poder, no fim das contas limita o que a gente pode ser e pode não ser, então é zoado. A Anitta até continua falando aqui, mais aspas dela, que é...
Tem uma coisa que ajuda, façam terapia.
Porra, importantíssimo, exato.
Nossa, terapia é ótimo.
Homens falam que mulher isso, mulher aquilo, mas tá difícil ter uma mão, principalmente pra uma pessoa que nem eu, que não tá nem aí se a pessoa construiu um império, tem milhões na conta, se é um líder de sucesso. Porque eu já tenho o meu. O império pra mim, do homem, é aqui dentro, na cabeça, que trabalha pra ser o melhor homem. E ela concluiu dizendo que só deixa alguma coisa rolar se a pessoa me tratar como a rainha do mundo desde o dia 1. Meu Deus, o que é isso, senhor? Que mulher é essa? Senão eu nem saio de casa. Não deixo vir aqui. Só tô aceitando se for tudo que você quiser, vida. É isso que a Anitta tá procurando num homem aí. Você estaria disposto, Maurício, a tratar a Anitta dessa forma?
Bom, mandei DM pra ela aqui, Vidani. Vou esperando ela responder.
Manda o currículo.
Né? Tô esperando, porque agora você manda no Instagram, a pessoa tem que aceitar a sua mensagem pra poder... Tô esperando
ela aceitar. Não, mas o Instagram aqui, da Magalu não. Sara Lins, seguinte. Anitta, você está convidada para Bem Me Quer, Mal Me Quer. É a nossa primeira convidada. Você,
imagina, não, a gente faz o casamento da Anitta com o Mal, que massa.
Nossa, já tô, na minha cabeça já é realidade, porra.
Nossa, eu ia amar.
Já o tem chip até o nome maldita. Do chip.
É, eu queria falar. A gente ia ser padrinho. Nossa, a gente ia ser padrinho,
Vitinho. Sim, com certeza. Com certeza. Certeza absoluta.
Nossa, eu já quero esse casamento.
Eu também.
Foi um pouco
longe. Imagina os convidados.
Sim. Seria legal. Imagino.
Azaghal, Jovem Nerd, Vidani,
Mary MC Joe. Daniel. Caralho, é uma colisão de dois universos muito singulares.
Imagina o lado dos padrinhos, né? Do noivo e da noiva. O lado nerd e do outro só funk.
Seria muito foda, pô, na moral. Né?
Porra, caraca, muito foda. Que encontro de mundos. Bom, gente, tá na mão de vocês. Façam acontecer, gente. Eu acho
sim,
que,
né? Eu acho.
É simples, agora é simples. O mais difícil a gente já fez aqui.
É, vamos que era eu aceitar a Anitta. Já aceitei, tá? Agora...
Caralho, a autoestima ela... do rapaz, olha, vou te falar, hein, quem viu o Maurício no fundo do poço nem reconhece esse rapaz,
hein? Né?
Já não tá nem tratando ela igual a rainha, Mal, que isso?
Ai, desculpa.
Meu Deus, Mal.
Desculpa.
Não, mas ainda estamos no dia zero, não é o dia um ainda, tá tudo bem,
tá. Maurício, você pode. Então tá bom.
Aulas voltando e é hora de se preparar, gente. Por isso, nossos amigos da Estante Virtual estão aqui. Vale lembrar que a Estante Virtual é muito importante porque ela ajuda os pequenos livreiros, ela conecta com a comunidade, fazendo a circulação aí de livros novos, mas principalmente livros usados, né? Para eles não perderem aí a utilidade, ficarem paradinhos no armário de alguém sem uso. Principalmente nesse período de volta às aulas universitárias, que tem aqueles livros caros, pesados, você pode entrar lá na Estante Virtual e encontrar um usado em bom estado, num precinho mais amigável, para não pesar tanto no seu bolso na hora de voltar às aulas. Então, ó, corre, não deixa de aproveitar as promoções e vai lá e garanta seus livros na Estante Virtual para sua volta às aulas, que ó, carnaval tá chegando, já vai acabar, vai ter que todo mundo voltar a trabalhar e a estudar. Acabou a folga agora, acabaram-se as férias. Então vai lá, tem link aí no post, Estante Virtual, volta às aulas.
Vou te contar! Antes de mais nada, gente, vocês viram que rolou um incêndio na vizinhança da Mary Jo, né?
Nossa!
Parece que de tempos em tempos pega fogo na Globo, né? Pega fogo em algum estúdio da Globo, pegou fogo no estúdio da Xuxa...
É, já não é a primeira vez. Né?
Sempre tem a merda. E ainda pegou fogo também, aproveitando, falando incêndios. Teve um incêndio lá da fábrica de fantasias, lá no Rio de Janeiro também.
Nossa, que
eu acho que o calor, né, deve afetar. A galera deve usar o ar-condicionado no talo, puxa muita energia. E aí, se tem qualquer probleminha aí na fiação, deve ser um... Faz uma faísquinha, o tempo já tá propício.
É. Vai isso tudo pros ares. Mim é o, né, o Rio atingiu pela primeira vez o nível 4 de calor, né, na nova métrica que entrou em vigor ano passado. Meu Deus. Assim, é assustador, tá tendo, eu tava vendo que tinha, sei lá, sensação térmica prevista pros próximos dias de mais de 60 graus, né?
Jesus!
Puta, é um air fryer mesmo.
É, já é uma coisa que o corpo não suporta, né, além do...
Putz.
Já é algo, já é além de suportável para o ser humano. É um horror, gente. É realmente preocupante. O que que vem pela frente, né? O que que a gente tem pra esperar?
E é um tipo de calor que ventilador não dá conta, assim. Ventilador empurra o calor quente pra cima de você. Ele vai te aliviar quase nada.
Ah, sim, né? Vai jogando bafo na sua cara. Ele não faz nada.
Nem vou dizer pra vocês quanto vem a minha conta de luz. Meu marido já tá quase me desvendando.
Ah, mas precisa, não tem como.
Imagina quem não tem ar-condicionado em casa, velho. É isso que me deixa apavorado. Assim.
Imagina quem não tem ar-condicionado, exatamente. Mas em São Paulo, a energia é mais barata do que no Rio de Janeiro, tá?
Sim, eu acho que é. Eu acho que é mesmo.
Muito mais barata. Rapaz, muito mais barata.
Mas enfim, fiquei feliz que ninguém morreu nesse incêndio, nada de mais grave. Três brigadistas ficaram feridos, mas foram prontamente atendidos, levados pro hospital. E pelo que eu li nas matérias, eles estão bem. Então, assim, é um susto grande, mas até a galera do BBB percebeu, você viu que tinha movimentação de helicóptero, a galera comentando, porque realmente, né, o cheiro de fumaça, de queimado devia estar insuportável ali, fora o helicóptero e tudo, fora a movimentação, né, muito perto ali do BBB, destruiu, né, alguns cenários de três produções da emissora, Dona de Mim, Eta Mundo Melhor, que é a continuação de Eta Mundo Bom, e Tô de Graça, né, novelas que vem por aí. Bom, vamos começar a falar da semana do BBB aqui, já que começamos a falar do incêndio e pra puxar esse assunto. Quarta-feira passada voltou ela, né? A primeira festa do líder dessa edição, depois de mais de um mês. O cowboy birimbau, João Gabriel, teve sua festa com o tema rodeio, com direito a touro mecânico e tudo. Vocês viram a festa do líder?
Eu vi uns pedacinhos.
Ah, Mary Jo, mas eu vou dizer pra você que eu não vejo muito propósito em festa do líder, não, tá? Acho que uma ideia meio merda hoje em dia, pensando assim.
Eu acho que dá ao próprio líder, enche mais o ego dele, ele se acha mais, ele infla e traz pra gente momentos como ele tá trazendo pra gente nesse momento. Que ele começa a se achar muito
especial,
o dono,
né?
O poder sobe a cabeça.
Não, mas por que você acha muito especial? Não gosta da festa do líder,
Dani? Eu acho que, cara, assim, eu também não sou fã do show de quarta, tá? Mas eu gosto daquele rolê de ter uma festa michuruca na semana. O show de quarta era legal porque era uma festa meio meia boca, assim, uma festa meio sem muita coisa, às vezes sem comida. E a festa do líder é mais uma festa na semana normal, assim, ainda mais em semanas que eles estão, não tá com nada de novo, sem água e tudo. Cara, é uma, sei lá, pra mim é meio que um alento pra eles, sabe? Acaba sendo um dia que eles extravasam, comem de tudo, bebem de tudo. Eu sei lá se eu tô muito cruel esse ano no BBB. Mas tá tão gostoso. O Rodrigo Dourado também tá, Meridio. Tá com a maldade certa no coração. Eu tô empolgado com essa maldade, eu acho.
Ah, tá. Você não tá gostando que é pra não ter um alento pra galera durante a semana. Você quer que eles sofram mais.
É uma mamatinha. Entendi. Acho que a gente passou um mês aí sem essa mamatinha. Foi tão legal, assim, cara. Os caras tendo que ouvir pregação do irmão do César Menotti Fabiano. Pô, isso é terrível.
Entendi.
Sou mais a favor da pregação. Volta, crentes.
A Sandy dizendo, não briguem, fiquem bem.
É, nossa, cara, só a Sandy, né?
Porra. Só a Sandy.
Enfim, aí vamos falar da prova do líder, porque a semana começou muito louca, essa semana do BBB.
Atenção todos do reino, atenção, temos o anúncio de uma nova liderança.
Olha, das maiores burrices da história do
Big Brother. Maravilhosa.
Incrível.
Adorei.
O Tadeu avisou lá, gente, a partir desse momento ninguém mais sai da sala. E foi os dois irmãos do agro mijar.
Meu caralho. Deus, eu vou te falar uma parada. Pra que dois? Pra que dois iguais?
Não é.
Mas é a mesma coisa. Exatamente, pra que dois? Pra mim, ali, tem um participante só. Pra mim, não tem dois.
Mary Jo, eu gosto porque pro espectador desatento tem replay.
Não. Nossa
tem senhora. Replay.
Porque assim, se sair um, você pode, o outro pode ter certeza que vai sair, porque eles são iguais. É a mesma coisa.
É. Não, e a Renata também foi eliminada porque ela foi pro quarto pingar colírio. Dela eu tive um pouco mais de dó.
É, não, e a Renata, eu acho que ela acabou sendo prejudicada por causa deles. Porque se ela tivesse colocado só o colírio e não tivesse acontecido isso, talvez não tivesse chamado a atenção, entendeu?
Não, não podia sair da sala mais, não podia sair da sala. Ela saiu da sala, perdeu, o Tadeu avisou. Não pode sair da sala, não sai, pô.
Tá bom.
É, mas eu, inclusive, isso é um elogio, o primeiro elogio de muitos a Tadeu e Dourado nesse programa, hein? Cara, tem que ser xiita. Se você falou um negócio e os caras descumpriram, pau neles.
Isso.
Certa a produção isso. do programa.
Eu acho que se fosse em outra edição, talvez tivessem passado um pano pra isso. Foi bom ter tirado mesmo. Tinha que tirar.
Não, xixi não
talvez pode, seria um negócio de último aviso, hein? Foi o último aviso. Não pode. Não, não tem dessa de último aviso. Já avisou, já era. É um só.
Já teve programa que eles falaram assim, quem quiser o banheiro vai agora porque vai ser, não pode mais.
É, mais. Já e teve. É legal que eles não avisem. Cara, eu tava falando disso com o Goiano, meu camarada aqui, Mary Jo, que ele falou, eles sabem que vai ser prova de resistência antes da prova? Eu falei, não, cara. E essa é a melhor parte, toda quinta eles têm que fazer um gerenciamento de copo de água, porque eles não sabem se eles vão
ter não prova de resistência ou não. É, eu não beberia mais água.
É, tem que dar umas 4, 5 da tarde de quinta, Mary Jo, e parou de água.
É,
parou.
É isso.
Chega. E assim, Tadeu ficou putaço da cara com eles, com os eliminados, falando, vocês estão há 30 dias na casa, que o João Gabriel tentou falar, uai, mas achei que era só pra durante a explicação da prova, Tadeu, porra, 30 dias que vocês estão aí, não tem desculpa, mano.
Ah, mas eles é aqueles que querem ver se dá, se cola, se dá certo, porque inclusive um foi lá, você tá eliminado, e o outro ficou paradinho esperando falarem que ele tava eliminado também.
A Renata também, a Renata chegou aí a pista de
mas
prova.
Mas a Renata depois... não foi ao banheiro, ele falou, quem? Você foi fazer xixi?
Não, eu revi hoje Mary Jo.
Ah. Ah,
ele, antes deles entrarem pra pista de prova, ele perguntou, mais alguém saiu da sala? E ela ficou quieta. Eu acho sem vergonha isso aí. Tinha que perder estaleca também. Não falou, tem que, além de ser eliminado,
ela, toma ela estalecada. Ela porque a parceira dela ganhou e ela teve que ficar na xepa, né?
É, mas assim, independente. Eu acho que, até no fim das contas, elas fizeram uma boa semana, né, e tudo mais, jogaram bem, ela ganhou o anjo e tudo, mas foi uma...
Foi uma boa semana pra elas, inclusive.
Ótima semana pra elas, se vingaram dos algozes dela.
Se vingaram. E quem botou no paredão foi quem saiu.
É isso aí. Bom, a prova foi de resistência, inclusive Dona Delma também, já falando em burrice, né? Foi eliminada na primeira rodada, tirando a mão do sensor ali. E era daquelas provas que tem consequência de envelopinho, Maurício. Então o cara Sim. que saía da prova tinha que pegar uma consequência.
Dona Delma não quer nem mais continuar no programa, tá? Vocês perceberam. Dona Delma quer ir embora. Ela quer
vazar. Se o Guilherme saísse, ela ia apertar o botão, acho. Porque ia ter motivo pra ela ficar. Mas o Diego Hipólito teve a pior consequência, né? Que é ir direto pro paredão. O Mike teve a consequência de eliminar alguém da prova, ele eliminou o Diego, e aí o Diego pegou a consequência de eliminação do paredão. Eu achei muito triste pro Diego Hipólito, de verdade, porque, mano, foi um azar do caralho.
Foi.
Dois azares, né, Mary Jo? O Mike ter pego o Elimine Alguém e ele ter pego o Citar no Paredão.
Dois, muito exatamente. Muito bizarro, pô.
E é isso, né? A Eva ganhou a prova do líder. E mais uma vez, o destaque pras maiores vice-campeãs de prova de resistência nesse BBB. Tamires e Camila, uma dupla especialista em chegar na final e perder.
Tô com muito ranço delas, tá? Tô com muito ranço delas.
Também.
Muito,
também.
Muito.
Ah, são as vilãs da edição até agora, né, Mary Jo? Dá pra dizer isso, assim, as
são,
pessoas que...
São. Acho elas ruins mesmo, não acho? Acho elas bem ruinzinhas. E elas estão fazendo um jogo muito ruim.
Muito burro.
Muito burro, porque assim, o que a gente quer delas é exatamente que elas se mostrem ali e que elas validem o que elas estão falando na encolha. Elas não validam o que elas estão falando na encolha.
Não, tu mostrou até no BBB de ontem, de terça, mostrou elas, o Chico Barney reclamando disso, que a Camila afirmou que não precisava se posicionar na sala porque ela já se posicionava no quarto, e aí ele berrando, tipo, revoltado.
Maluca, doido.
Que é isso, cara, elas são, a Camila principalmente, mas até mais que a Tamires, mas a Tamires também. São as rainhas do quarto, assim, não saem de lá, só falam, e fala mal das aliadas o tempo todo. O que elas fizeram com a Vitória essa semana foi sacanagem.
Ô Vitinho, elas nunca gostaram da Vitória, nunca. Desde o início elas não gostam da Vitória.
É, mas é covarde,
no início,
né?
Eu já fiquei puta, é muito covarde o que elas fazem, porque era muito mais bonito elas falarem, eu não gosto de você, você não é do meu grupo, não fica aqui perto de mim. Cara, mas fica com a garota ali e maltratando a garota. É escroto que elas fazem.
Falando mal dela pelas costas, é isso aí mesmo.
Exatamente. Né? Agora elas não estão aguentando e estão começando a falar na cara da menina, entendeu? E a menina não pode falar nada. Tudo que ela fala é levantado de uma maneira que a menina é escrota.
Mas assim, pelo amor de Deus. Mas assim, a Vitória Estrada tem um presente divino nesse Big Brother de se tornar a Juliette da edição. Assim,
com certeza.
Tá no colo dela, Maurício. No colo dela.
Eu não acho que ela vai ser.
Eu acho que a Vitória Estrada é muito confiante e grandona.
Mas eu acho que sim. Que ela... né? Não, e o problema da... Não, eu acho que ela tá regando muito pra elas. Ela tá baixando muito rápido pra elas. Eu acho que ela tá baixando muito a cabeça pra elas.
Não,
demais.
Sim, eu também acho. Mas eu digo, Mary Jo, que ela, eu acho que ela não vai aceitar esse papel, sabe?
Passou do ponto. Porque eu acho que a Juliette tinha uma coisa engraçada ali, que ela ria depois. Então, assim, e era a casa inteira contra ela. Ali são duas escrotas que estão contra ela. A Graciane também é Falciane.
A Graci também.
É Falciane, exatamente. Mas assim, o que elas estão fazendo é maldade. Maldade. Pra mim já passou do ponto há muito tempo.
Perseguição, que é tudo que um cara tem que ter pra ganhar o BBB hoje em dia, cara. Quer ser perseguido.
Exatamente.
Então assim, exatamente. A estrada tá com um caminho... Puta.
Não, mas eu não acho que ela tem carisma suficiente pro povo comprar... A gente tá com mais raiva da Camila do que pena da Vitória. A gente tá com mais raiva do que a Camila tá fazendo.
Eu acho que isso vem da postura da Vitória de quem ela é aqui fora, assim. Ela é muito... Isso que eu quis dizer, que ela é muito grandona, sabe? Acho que ela não...
Ela não vai se botar
nesse papel de coitadinha, porque ela não é aqui fora, então ela não vai colocar isso, assim. Ela não vai aceitar.
Pode ser, pode
ser. Acho que ela vai ser, assim, dramática em algum nível e... Mas ela não vai se prestar ao papel de abaixar a cabeça que o Davi se prestou, mesmo quando ele combatia e no outro dia lá armava a mesa e de novo tudo. A Vitória não vai conseguir fazer isso.
Mas o jogo, tá, se ela continuar abaixando a cabeça pra elas, pra mim,
público abraça, dois palitos.
Eu acho que elas não querem mais a Vitória. Elas não querem mais a Vitória. Elas já não suportam mais a Vitória. Então, a Vitória vai ter que encontrar um novo caminho. Ela vai ter que encontrar Diego Hipólito, Aline, ela vai ter que se encostar, porque sozinha ela não vai conseguir ficar. E essas pessoas vão abraçar ela, né? De alguma maneira, acho que já estão abraçando ela. Mas e aí pode começar uma guerra bem feia entre Vitória e elas, entendeu? E ontem eu vi a Vitória falando, o programa queria que eu colocasse elas no Sincerão, mas eu não vou fazer o que o programa quer, vou fazer o que eu quero, porque elas são minhas aliadas. Mas ela é muito mais bacana com elas do que essas duas.
Então, inclusive, eu ia falar que a Dona Delma, eu achei que era sobre a Vitória, mas eu não tenho certeza. Você viu que ela falou que até o arzinho dela tá me incomodando? Eu achei que era sobre a Vitória também. Mas eu não sei se é sobre a Vitória que ela falou. Então, assim, ela não citou o nome de ninguém e tudo mais. Ela até prometeu que ia falar no Sincerão, acabou que não participou do Sincerão, não falou. Mas eu acho que se desenha uma possível, de fato, perseguição pra Vitória, e que pode ser positiva pra caramba pra ela, de verdade. Pra mim, ela só tem a ganhar.
Não, ela vai, de qualquer maneira, ela tá ganhando nesse momento.
Também acho.
Ela tava com uma imagem meio antipática, ela tava com uma imagem um pouco de... E isso já saiu, já foi embora, já acabou, já evaporou. De qualquer maneira, ela já ganhou.
Tá engraçado, né, Mary Jo? Semana passada ela quase foi eliminada, se fosse o voto da torcida só ainda, ela teria vazado. E essa semana acontece essa reviravolta. Eu tô achando a melhor parte desse BBB tem sido isso pra mim, cara. Não ter um favorito claro a essa altura do campeonato...
Não tem.
Tá deixando o jogo aberto, a gente muda toda semana aqui o que a gente acha que pode ser e tal. Isso é legal pra caramba, assim. Acho que de novo eu bato nessa tecla, Mary Jo. Muita gente reclamando desse BBB, de flop e tal. O mal cravou semana passada com muita razão de depende do elenco mais do que da produção, e acho que nunca dependeu tanto do elenco quanto nessa edição. Mas, dito isso, eu acho que a baixa audiência somada a tudo isso tá fazendo esse BBB ser muito interessante pra quem tá acompanhando. Eu acho que a galera tá perdendo de não acompanhar, de verdade, tá perdendo, porque tá legal.
Eu acho que da mesma maneira que, por exemplo, uma festa do líder infla um ego, quando sai um parceiro, como saiu ontem da Vitória, ela tá com a bola mais lá embaixo. E isso também é positivo pra ela. Porque ela também fica mais humilde, ela fica mais uma pessoa melhor. Porque eu acho que a humildade faz muito bem
para as pessoas. Tomara, Mary Jo, que ela não se apague, né? Sem o Matheus lá. Que
tomara.
Porque, assim, que ela...
Não, mas ela não vai se apagar, porque ela tem duas mulheres que estão atirando nela o tempo inteiro. Eu concordo,
mas ela pode, Mary Jo, se prestar um papel, e eu espero que ela não faça isso, de... ouvir tudo que a Tamiris e a Camila falarem e falar, não, vocês estão minhas aliadas agora que eu não tenho mais o Matheus, querendo ou não, vocês são tudo que eu tenho, vou fazer o que vocês mandarem. E aí ela se apagar totalmente. Eu espero que a Vitória não faça isso. Mas
elas vão continuar bisoteando na cabeça dela, porque ela respira e elas odeiam.
Eu também acho, Mary Jo, também acho.
Ela pode pegar e fazer tudo que a Camila e a Tamiris mandar, que elas vão continuar pisoteando na cabeça dela.
Eu também acho, é isso que eu tô falando, se apagar. Se ela aceitar esse papel de ficar tomando na cabeça e não fazer nada, aí eu acho que pode ser ruim pra ela, pode sumir.
Ou o público ficar com mais pena dela.
Pode ser. Depende de como ela jogar isso aí, tem razão. Vamos pro anjo, vamos falar do Maurício. Você tá aí, Maurício?
Sim.
O dono do programa ficou calado, a gente se empolgou aqui. Peço perdão.
Anjo da Semana.
É que eu tô no horário de trabalho, gente. Aí eu fico resolvendo as coisas aqui. É, e vocês vão tocando. Assim, as rédeas do programa, eu deixo na mão de vocês com muita tranquilidade.
Mas o público quer saber o que o Maurício Fátio acha das coisas.
Não, mas as minhas opiniões, elas vão ser curtas, porém certeiras e cirúrgicas.
Tá bom.
Muito bem.
Ó, pra completar a alegria de dupla, né? É, da dupla, na verdade, a Eva foi líder e a Renata ganhou o anjo na prova da Downy, que foi jogada em duplas aleatórias, né? A galera pegou lá os coletes de número e tal aleatoriamente e aí acabou em, em duplas, né? Enfim. Prova do anjo, foi Renata e Vinícius, achou a dupla, e a Renata acabou ganhando ali no tira-teima no final. Bom anjo da Renata, boa prova, e aí veio o grande momento que se desenrolou da semana.
Monstro!
Nossa, eu fiquei com muita
começa
raiva.
Começa aqui.
Muita raiva desse monstro.
Ficou?
Fiquei.
Por quê?
Não, o Vitinho vai falar, eu falo na hora.
O monstro que começou a salientar a perseguição ao artista da Bela Voz, Matheus Espresso, começou aí. Toca a música dele aí, Doug, por favor, um pouquinho.
And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so.
Muito obrigado. Ele já foi selecionado pela Eva, porque ele deu um monstro pra Renata na semana anterior. Na verdade, foi o contrário, né? Ele foi selecionado pela Renata, porque ele deu um monstro pra Eva na semana anterior, o monstro do cadeado. O brother ficou vestido como poltrona do confessionário, e aí tinha uma dinâmica do apito sonoro. Tocava, ele tinha que ir pro confessionário e ficar lá dentro, e a cada rodada ele tinha que selecionar pessoas com rótulos, né? De, ah, esse aqui é a pessoa mais fútil da casa, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. E o público tinha a chance de interferir na permanência dele, que tinha duração média de 2 horas, mas o público podia falar, não, peraí, está liberado ou permanece por mais 1 hora no castigo. Basicamente era essa a dinâmica. Foi isso que te revoltou, Maurício?
É, porque quando ele dava o rótulo para as pessoas, a casa inteira ficava sabendo qual era o rótulo que ele dava, né?
Aham.
Uhum. A casa cagava para os rótulos que ele dava. Ninguém fazia.
É, não, fica... o público não tá fazendo a parte. O público não, o elenco não tá fazendo a parte dele. Porra, né? Puta que pariu.
Porque ele não sabia que a casa inteira ia saber do rótulo, né? Era tudo para criar uma polêmica ali e divulgava os rótulos ali na televisão pra casa toda. Aí tava a Vitória lá brincando de cowboy lá, que ela fez um musical lá, se vestiu de rodeio, ficou dançando. O Diego Hipólito na cara da TV ignorava completamente, sabe? Eu fiquei muito puto, porque assim, a parte mais interessante desse monstro pra mim era essa, não era ele ficar preso no confessionário, né? Eu achei pois legal e tudo, mas o ideal era criar uma polêmica com as opiniões do cara, hein? E todo mundo cagou o que estava acontecendo.
E aí vai mais um elogio à produção do programa, porque esse foi um monstro que exigiu demais dele de ficar preso lá sozinho. É muito
estão
maneiro.
Estão diferentes os monstros, estão diferentes.
Sim, não. Depois que a galera tava gargalhando com o monstro, Mary Jo, virou, começou a virar castigo de verdade. E tem que ser castigo, Rede Globo, tá certo, tem que ser
mesmo. Eu acho que faltou do Matheus, de repente, um pouco de carisma, de comentar, que ele, ali era o momento dele. Você falar, ih, fulano é muito isso, fulano é muito aquilo, faz isso, isso, isso. Ele tinha que ter trabalhado
criado
melhor
VT,
ali dentro daquele... Exatamente, faltou criação de VT ali naquele momento. E a gente ia amar e, de repente, ele até se salvar do paredão.
Eu acho, inclusive, o público poderia ter feito uma dinâmica, Mary Jo, a produção poderia ter dado pro público o poder da dinâmica, de ele tem que justificar o porquê que ele botou aquela pessoa com aquele rótulo. E aí, se o público não gostasse, ele ficava lá, sei lá, mais 1 hora, além do previsto, preso. Entendeu?
Mas, porra, como é que vai medir se o público gostou?
Ah, abre uma votação no G-Show.
Você gostou?
Então, eles fizeram pra...
justificativo?
É, porque eles fizeram a votação no G-Show pra ver se ele ficava lá 1 hora a mais ou não. Uhum. Então, assim, essa justificativa deveria ser mostrada pra casa. Tipo, eu acho essa pessoa fútil por conta disso, disso e aquilo.
Uhum.
Aí ia revoltar mais, mais a galera.
Tira coisa da galera. Tipo, olha, se o Matheus não passar na justificativa, se o público não gostar,
isso é muito bom.
Vocês,
é muito bom.
Sei lá, perdem. Vocês não podem comer nada por 1 hora.
Sim. Ah, sim, tira, tem que trazer
a gente, avaliar. Uhum. Tipo pipocômetro.
Isso!
Né? A gente avaliar se a resposta dele tava boa ou não.
É isso aí. Agora o pipocômetro virou minha vida, Mary Jo. Adorei pipocômetro.
Nossa,
que é isso.
Maravilhoso, maravilhoso.
E aí, enfim, vamos falar aí da outra parada que rolou no sábado, além do monstro, a festa.
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de
festa! Festa da marca de Beth. É isso, Horis. Festa de marca de aposta, sai de aposta.
Patrocina
com o
nós.
Show da Lauana Prado. Que eu digo pra vocês, cravado, que eu não faço ideia de quem é essa pessoa. Se ela passar no shopping aqui na Araraquara, ninguém
não
vai parar
pra falar com
ela. É isso.
Ela canta o quê? Que tipo
Brasil.
De música que é?
Exatamente.
Pois é.
Um pouco de tudo?
Ela canta sertanejo, cantora sertanejo. Mas assim, eu não conheço. Eu conheço, sei lá, Ana Castela, conheço. Mas tá. Laura Prado, não. Não sei quem é. E assim, a única coisa que eu tenho dessa festa pra falar pra vocês é a Tamires tentando ficar com o João Gabriel e sendo rejeitada pelo Birimbau.
Que faz, hein?
Mas o João Gabriel já tinha tentado umas investidas nela na cama, lembra? Depois de uma festa.
Lembro, mas assim...
Eu não sei se era o João Gabriel ou se era o João Pedro.
Eu também não, tanto faz. Inclusive, quando um deu fora nela, ela tomou fora do João Gabriel e o João Pedro foi cantar ela na sequência. Que é, porra?
Que eu não sei porque que ela não pegou, porque então, só a mesma pessoa.
Pois é.
E ele falou, eu dou um beijo na sua boca, ele falou pra ela. Você vê?
Gente, eu vou contar pra vocês que eu já fiquei com gêmeos.
Os dois? Peraí.
É, uma época com um, outra época com outro.
Mary Jo! Cadê o Nelson Rodrigues aqui, Doug? Pelo amor de Deus, cara.
Mary Jo, e aí quando você ficou com o segundo, você tava pensando no primeiro?
Não. O segundo gostava mais de mim do que o primeiro.
Você pegou o primeiro pensando no segundo, então. Primeiro era mais capaz
de... Não. Primeiro eu peguei o primeiro. Não. Peraí, deixa eu lembrar. Não. Não. Primeiro eu peguei... Eu peguei um, peraí. E aí esse um ficou muito apaixonado, eu fiquei meio penimba dele. Aí depois fiquei com o outro. Aí eu não pegava mais aquele um, porque eu achava o outro melhor. Aí depois, o um sempre gostou de mim, pagou paixão. E eu acho que eles até brigavam, tá? Eu acho que eles até hoje não são muito... Não,
claro que eles brigavam, você acabou com uma família.
Não,
claro.
Não era por mim, não.
Não era por mim, não. Eles brigavam pela Mary Jo, não, isso é assim. Sim,
foi o que eu entendi.
Romperam os laços.
Sim, exato.
Eu já falei deles em algum caneca de uma amiga, Eles eram bem aqueles famosinhos...
Rômulo e o Remo.
De surfista. É mais ou menos isso. Mas eu fiquei com os dois, e era um período longo, tá? Não foi um período curto, não. Tipo, uma época um, outro, e depois voltei pro outro.
Caraca, a Mary Jo fez rodízio de gêmeo, irmão. Que coisa maravilhosa.
Fiz. Várias pessoas fizeram com esses gêmeos, mas eu fiz também.
Flávio Gustavo.
Vou passar lá o nome, vocês bipam?
Ah, mas claro. Tá, mas pô, quanto tempo faz, Mary Jo?
Não, tá, mas tem que bipar, pelo amor de Deus.
Caraca! Pô! Cara, por que tem pai e mãe de gêmeo
que faz isso, cara? Né?
A gente não vai revelar os nomes aqui. Mas o nome deles é tipo André e Andrea. Andrés. É tipo isso o nome deles. São dois nomes quase igual.
André e Andressa. É tipo isso.
Cara, inacreditável. Mary Jo, que relato incrível. Obrigado. Obrigado por tanto.
Mas é isso. Mas eles não eram iguais que nem esse João Gabriel. Eles eram iguais, só que um era mais gordinho do que o outro, de repente. Um tinha cabelo comprido, tinha cabelo curto. O João Gabriel e o João Pedro são iguais.
São idênticos. Eles são... são um versão
do outro. E esses dois são personalidades diferentes também. Eles são iguais. Tamires, pega o outro, cara.
Vai outro Birimbau, pô.
Mas agora eu tô pensando nisso, é uma boa pegar gêmeos, né? Ou gêmeas. Porque você tenta um, não consegue, você tem uma segunda chance.
Mas é bom, de repente um tem mais caráter que o outro, né?
Caraca!
Geralmente, gêmeos, um é mau caráter, apesar de que eu acho que o João Gabriel...
Cara, como assim, geralmente?
Geralmente, Ruth e Raquel, uma é boazinha ou tem mais?
Entendi.
Entendeu?
O estereótipo do gêmeo do mal.
Vai ter uma mais boazinha e uma mais mazinha, entendeu? Eu acho.
Entendi. Tá bom.
Desculpem, irmãos gêmeos. Não, desculpem, gente, não.
Desculpa. Mas eu acredito nisso. É o que ela acredita, mas é o quê?
Não, digo mais.
Já gravei um Vortex sobre isso, e o que me irrita de gêmeos... E aí, gente, eu não sou hater de gêmeos, só de alguns. É o lance de João Gabriel e João Pedro aí, dos gêmeos terem a mesma personalidade, se vestir igual, tudo.
Mesmo bicho, nome.
Faz alguma coisa diferente, cara. Não. Pô, os caras literalmente tatuaram o espelho, mal. Um tem o braço esquerdo tatuado, outro é o direito. Isso não existe, cara. Cara, que bagulho é esse, mano? Não. Corte cabelo igual, se veste igual, nome igual. Gente, eu sou contra. Isso aí é falsificação de identidade.
Anda
isso
junto. É não se larga.
Eu não consigo. Eu não consigo dizer quem é quem. Eu não consigo ali. Eu não consigo,
Mary Jo. Eu não me importo quem é quem. Eu vou tratar os dois como se fosse um cara só.
É isso. Por isso que eu também acho, concordo.
E é culpa deles que eu não me importe. 100% deles. Eu não tenho culpa nenhuma.
Formação de paredão!
Vitinho, antes de você falar, você esqueceu de dizer que a Dani ficou montando aquele quebra-cabeça na festa.
A festa inteira.
Coitada.
Coitada, né? É, foi o vento dela, puta, né? Da vida. Inclusive, adorei essa dinâmica, aparece, viu, Maurício? Né? Você viu o nome dessa dinâmica?
Não, qual que era o nome?
Barrados no Baile, pô. Muito foda,
tá? Bom, um clássico.
Ela não vai, você viu festa. Barrados no Baile? Vocês viram? Vitinho não, mas o Mauro da época de Barrados no Baile.
O Brandon e a Brenda, lembra?
Nossa, o Brandon e a Brenda. Eu era viciada.
Sim, eu também.
Em Barrados no Baile.
Eu sei que passava, mas eu não me interessava porque eu era muito novo mesmo pra ver. Então assim, eu só sei que existe. É. Não...
Maravilhoso,
Barrados no Baile. Mas ótima referência, pô. Excelente nome de dinâmica, tá, do BBB. Gostei muito.
Maravilhosa.
E ela foi, de fato, barrada no baile, né, da festa, tem razão. Falando nela, inclusive, ela teve como consequência da prova do líder a notícia de que ela não poderia ser imunizada, ela não seria de jeito nenhum, mas ela não poderia receber. O Diego Hipólito já tava no paredão, a Renata Anjo imunizou o João Gabriel, o Birimbau, né, o cowboy Birimbau. A Eva, líder, indicou ao paredão o cantor Matheus Pires Espresso. Toca mais um pouquinho da música dele, Doug Bezerra, pra gente. And now he's thinking
about me every night. Aproveita que, né, acabou, né? A gente não quer tocar mais
Espresso. Acabou nada, vamos tocar póstumo. Que isso, Maurício? Acabou.
Póstumo.
E o pezinho, agora você me falou que a Renata imunizou o João Gabriel. E os pezinhos deles fazendo carinho um no outro? Será que o João Gabriel seria fiel nesse momento? Com a Renata?
Será?
Você lembra? Você chegou a ver os pezinhos deles fazendo carinho um no outro?
Pezinho com pezinho
é uma coisa bem gostosa. Ih, eu acho que, assim, botou o pezinho no meu pezinho, eu gosto. Tá, eu vou fazer carinho no meu marido com o pezinho, é porque eu tô chamando.
Olha aí, Brasil!
Rapaziada!
Chamando pra quê,
Marido? Revelações, hein?
Vem aqui que você tá
chamando. Pra conversar.
Tá bom.
Pra conversar. Tá.
Bateu o In Eleven.
Quando eu quero conversar com as minhas amigas, na frente das crianças, que rolou alguma coisa de noite, como é que foi? Ontem eu conversei com o Xandão de madrugada, a gente fala assim: cara, tô morta, porque eu conversei muito ontem à noite.
Gostei, até muito papo, tá certo. Entendeu?
Faz uns 3 meses que eu não converso com ninguém.
É! Faz parte.
Uma vez eu transei.
Ó, aí a casa se dividiu pra votar em 2 grupos, né? Ali pela posição à disposição da sala. No grupo 1 ficaram Vinícius, Aline, Mike, João Pedro, Diogo, Vilma, João Gabriel e Renata. E nesse quarto, a pior coisa que aconteceu na votação, que acabou levando a Aline pro paredão, foi que a Renata jogou o voto dela fora, votou no João Pedro.
Pois é.
Coisa covarde da Renata. Fora a Renata imediatamente.
Se eu estivesse nesse quarto, esse quarto foi o quarto que tava a Aline?
Foi, da Aline.
Eu já tinha puxado o João Pedro. Eu tinha puxado. Eu acho que foram muito burras.
Foram burros.
Já tinha um voto no João Pedro.
É.
Então eu já teria pego isso como...
E eles teriam botado no cu da Renata. Teriam botado do rabo
dela. Exatamente. Mandaram mal pra caramba. Ali
mandou mal. O Vinícius, a Aline, tinham que ter votado tudo na Renata. No João Pedro, desculpa, no João Pedro.
Exatamente. Mandou mal.
Porque o Diogo e a Vilma, primeiro, iam ter que salvar a Aline, né? Se eles não quisessem meter a trairagem de novo. Então, assim, era o momento, gente. Era o momento. Vinícius perdeu a chance, a Aline também. Foi uma bobagem. Enfim, aí no grupo 2 ficaram Matheus Espresso. Não precisa tocar a música agora, Doug, tá tudo bem. Mas vão ter outras vezes que a música vai tocar no programa, pra ninguém ficar tranquilo. Graciane, Tamires, Camila, Vitória Estrada, Daniela Hipólito, Diego Hipólito, Guilherme, Delma. A Delma abriu o jogo, né? Não abriu, mas ela votou na Vitória Estrada, acho que foi o terceiro voto dela, né? E aí, logo depois foi o voto da Vitória, e ela tava assim o placar, só Guilherme com um voto, Tamires com um voto, e a Vitória com um voto. E a Vitória foi...
Ela fez super bem.
Não, assim, vou dizer, Meridio, eu também acho que ela votou mal, porque ela deveria ter votado em alguém que já tinha um voto, pra ela escapar.
Ok, mas peraí, Tamires, pedir pra ela, falar que ela, que ela não protegeu
não,
ela.
Não, calma, Meridio, eu tô contigo também, mas o ponto é, a Vitória votou errado por um motivo diferente do que a Tamires reclamou. Ela deveria ter se protegido. Ela tinha o mesmo tanto de voto que a Tamires até então. E o Guilherme tinha um voto. Ela podia ter falado, pô, eu vou votar no Guilherme, porque ele já tem um voto. E falta só, sei lá, 5 pessoas pra votar na torcida
dele no paredão no meu lugar. Mas ela ficou assim, ela gostou da justificativa do Guilherme. Entendeu? Ela falou, pô, o Guilherme não quis que eu fosse com a minha dupla. Ele foi sensível a isso. E a dona Delma foi escrota naquele momento.
Entendo, Mary Jo.
Pode ser que ela não fez a melhor jogada
do mundo. Mas é isso, ela tinha... Pouca gente pra votar depois dela, ela votou em alguém que tinha 0 votos. É isso que eu tô falando. Questão matemática só. De pô, se colocar na
reta.
Porque ela podia ter justificado, Guilherme, desculpa, mas eu tô na reta, eu já tomei um voto, eu vou ter que votar em você, porque eu não vou votar na Tamires, que é minha aliada. Pronto, tá resolvido. Mas não, ela foi e votou na Delma de revanche mesmo, né? Porra, ela votou em mim, tô trocando voto, vou votar nela. Que era voto aberto. E aí, entra nesse assunto que pra mim é as insuportáveis irmãs Camila e Tamires depois dando em quatro nela.
Insuportáveis. Insuportáveis.
Porque assim, insuportáveis. Ninguém traiu a Tamires. Nunca. A Vitória tinha o mesmo tanto de voto que a Tamires, estava correndo o mesmo risco. Era exatamente o mesmo risco.
E a briga que elas compraram com a Vitória por conta disso, surreal.
Não,
e
sabe o que é pior, Mary Jo? Logo depois que a Vitória votou, quem votou foi a Daniela Hipólito, que votou na Vitória. Então, em determinado momento, ela chegou a ficar com dois votos, sendo a mais votada momentaneamente.
Exatamente.
Ali. E aí exatamente. A galera cobra posicionamento da Vitória? Porra, vai me desculpar. Porque no fim ela se salvou, as duas se salvaram, né? Porque na sequência quem votou foi Camila, Tamires e o Matheus Espresso. Então todos eles não votariam na Tamires. Qual foi o motivo da reclamação? Pra mim, foi uma arrogância do caralho da Camila e da Tamires de se acharem perseguidas do nada. E elas sim não protegeram a Vitória. Elas deixaram bem claro que elas estavam protegendo só elas mesmas. Só a Tamires, e foda-se.
Exatamente. E além disso, pra mim foi... Elas estavam esperando um momento pra encontrar uma rusga, que a Vitória não dá pra elas, nenhuma vírgula, pra dizer, você não é mais minha amiga, sai daqui.
Entendeu? É, eu acho que é um ranço acumulado que acabaram jogando ali,
acumulado,
né,
Meridinho? Acumulado. É, elas falam assim, a gente precisa tirar... Elas estão com tanto ódio da Vitória, elas querem tirar a Vitória de perto delas. Então, elas encontraram um momento de dizer assim, sai daqui, você fez isso contra mim, você não pensou em mim, vai embora. É isso. É,
encontraram algo que parecia um argumento, né, que na realidade exatamente, nem era.
Exatamente, exatamente. Porque o argumento não vem, não vem, não vem. Aí elas querem encontrar. É isso.
É isso aí. Bom, acho que essa foi a votação, né? Dá pra resumir que essa foi a votação do grupo 2 ali, dividido. E aí foram pro paredão, então, Diego, Hipólito, pela prova do líder, Matheus pelo líder, Aline e Guilherme pela votação popular da casa. E aí o Matheus não joga o bate-volta porque ele era indicado pelo líder. E o Matheus Espresso... Toca a música dele de novo aí, Doug, por favor. Ele acabou ficando ali no paredão e tendo um destino triste, quem já sabe. Vamos falar do bate-volta, que teve um grande momento nesse bate-volta aí.
Bate!
Oi!
E volta!
Ui!
Diego Hipólito Gospel, quando se livra do paredão... Cara, grande momento, grande performance, tá? Ele essa semana não fez nada. A semana inteira, nada. É. Passou nada. Mas protagonizou novos momentos, declamando música, às vezes cantarolando. O momento dele, que mostrou no fanfic BBB de terça-feira, é maravilhoso. Que ele anda e fala, não quero nem um pio. Mano, incrível. Gente. Que personagem incrível, que figura caricata incrível que é o Diego Hipólito.
Eu quero muito que ele fique em evidência de novo, porque ele traz muita alegria pra gente. Eu quero muito que alguém crie um ranço de novo, que ele tenha um embate de novo com alguém, porque ele dá conteúdo pra gente.
Ele é uma figura.
Ele é uma figura, ele é maravilhoso. Assim,
Maurício, ele se livrou do bate-volta, né? Ele voltou gritando como se ele fosse o Luva de Pedreiro. Obrigado, meu Deus, é pra ti, Senhor! Saiu, puta, muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. Grande momento.
Muito bom.
E aí eu tô indignado, Mary Jo. Deixa eu falar aqui, tô indignado. Vou falar mais um pouquinho da nossa indignação quanto às irmãs aí.
Eu tô indignado! Eu tô indignado!
Que foi logo depois do bate-volta que rolou, de fato, esse enquadro que a gente citou, né? Da Camila e da Tamires apoiadas, inclusive, não dá pra ignorar por Graciane Barbosa. Que ela inflamou essa discussão toda.
É. Ela é uma falsa. Inclusive é falsa com o Diego Hipólito, tá?
Também.
Que é amigo dela daqui de fora, muito tempo, e ela é falsa com ele.
A gente vai falar disso do Sincerão, mas a Aline tentou apontar isso com razão. A Aline se embananou nas palavras e não falou bem, mas ela tentou apontar esse assunto, que é verdade. A Graciane foi traíra com o Diego Hipólito na casa já, falando que não pensa nele como aliado, né? Meio que ela falou isso na piscina, com todas as letras. Que apesar de ser amiga lá fora, não pensa nele, não vê ele assim no jogo. E assim, o enquadro em Vitória Estrada foi talvez o primeiro movimento, depois do Diogo na piscina com a Aline, Mary Jo, puramente vilanesco do BBB, acho que foi o primeiro movimento realmente de vilão, assim, da Camila e da Tamires. Foi patético. E com a Graça, eu não tiro a Graça desse vilanesco, tá? Também acho que ela foi...
Não.
Ela que inflamou essa situação toda, e ela é bem covarde nessa situação, ela fica sempre... Ai, nossa, você vê, ela realmente, olha, não dá, né? Ela não protegeu. Aí, pra mim, não dá, não protegeu. Mano, não protegeu o quê, cara?
Graciane pode virar vilã disso bem fácil, tá? Ai,
pode mesmo.
Nossa, isso é bom.
É, pode. Total.
Não, e até no CAT BBB, o Rafael Portugal, de forma brilhante, zoou a postura Judas da Camila. Judas.
Pra mim, tinha que ter esses quadros, tinha que ser todos os dias do Rafael Portugal. Por não favor.
Dá. Não dá, é por bom favor. Porque é uma vez por semana só, velho. É bom por isso, inclusive. Foi muito
não,
bom.
Ele é incrível. Pô, ele é pra
ele nessa última terça, o Maurício. É, ele, primeiro assim, ele usando a roupinha do monstro do Matheus Pires, que era a poltrona do confessionário, alongando o pezinho da roupa. É muito bom, cara. Pô, muito foda.
E ele é muito foda.
O lance que ele fez da Camila chama dela de Juliette de Madureira, pô. Muito foda, pô. Vai tomando cu, que ela muito tá se fazendo foda. De coitada. E é isso, né? Porque a Camila vai começar o voto dela dentro do quarto, Mary Jo, ela fala, é bem óbvio que eu vou votar, né? Aí no quadro do Rafael Portugal começa a mostrar um monte de flashback dela falando mal da Vitória e ela, eu vou votar no Guilherme. Aí, óbvio, como
e
assim?
O mais louco, é. É óbvio, porque onde que é óbvio isso?
Falou mal da Vitória a semana inteira e agora é óbvio, é o Guilherme?
No Sincerão, quando termina o Sincerão, ela percebe que a produção quer que ela fale da Vitória, ela percebeu e ela não falou, e ela fala, mais uma vez eu estou protegendo a Vitória, tomar no olho, né? Porque assim, aonde que ela está protegendo a Vitória, em que momento que ela está protegendo a Vitória, ela está só regando mesmo, porque não faz sentido a fala dela com o que ela faz.
É. E outra coisa que me deixou indignado na noite de domingo para segunda foi o gêmeo do agro, o Birimbau, gritando com a Aline pela primeira vez, levantando a voz pra ela. Isso já foi no domingo.
Outra coisa que me deixa indignada é como a Tamires tem dois pesos e duas medidas falando do Diogo, que não fez nem metade do que esse agro falou, do jeito que falou com a Aline, e falando pra ele, fica calmo, dando conselho pro agressivo ficar gritando.
Olha, não acho que não é nem metade, não. Vou bater na tecla que o rolê da piscina foi bizarro de pesado. Não é metade, não acho
mas o que o João Gabriel fez foi um horror.
Foi horrível também. Mas o lance do Diogo, pra mim, tem um peso principal, que é, ele é uma pessoa com quem a Aline tem intimidade, que praticamente silenciou ela na piscina ali, não deixava ela falar, ficava interrompendo.
Não silenciou porque ela não se deixou silenciar.
Se dependesse dele...
Porque
a Aline é uma mulher correta. O que ele fez depende do que ela fez.
Menimbão e Berimbau foi maravilhoso.
É. Vamos falar de Sincerão pra gente chegar nesse assunto logo, que é incrível, tá. Cara. Esse puto, tá. Sincerão, vou dizer, hein? Já vou falar agora.
Vai lá. É o Sincerão.
Ele mesmo. Rodrigo Dourado, entre na minha casa e coma o prato de comida de toda a minha família. É isso que eu tenho a te dizer. Porque, cara, o que ele fez na noite de segunda-feira com o pipocômetro levando pra uma segunda noite... Babu Santana, Nanda Band e Arthur Aguiar foi jogada de mestre.
O cara teve que chamar a cavalaria também, né? Puta que pariu.
Mal, mas ele chamou pra segunda noite o Babu, que é um cara que nunca levou desaforo pra casa. Uhum. Apesar que na edição do Babu não tinha jogo da Discord ainda, né? Acho que era mais raro, não tinha toda segunda, né? Eu não lembro exatamente.
Eu achei o Babu mais quietão, você não achou?
Bem mais quietão, ele tava lá curtindo.
Acho que Arthur e Nanda brilharam.
Cara, mas eles são o rei e a rainha da segunda-feira, né? Assim, o Arthur foi o rei do jogo da Discord, ele foi o craque absoluto.
Foi o que ele fez ele ganhar o programa.
Ele inventou a segunda-feira, Mary Jo. Antes do Arthur Aguiar no BBB, pulava de domingo pra terça. Não tinha segunda-feira.
A coerência do Arthur Aguiar realmente te deixava sem palavras. Não tinha como argumentar com ele, porque ele tinha uma visão cronológica de tudo o que acontecia. Ele tinha uma maneira de falar, eu não sou fã dele, hein?
A gente tem que dar o braço torcer que segunda-feira era o dia que ele brilhava, sim, no palco dele, pô.
E a Nanda dizendo ali que no filme, 24 horas eu pegava e tirava a minha mão.
127
horas. Maravilhosa, cara, maravilhosa. A Nanda realmente, a incrível. Minha loba, porque ali eu tava bem feliz de ver.
Não, eu tava entregue aos três, porra, tava louco. Cara, assim, eu amei que o Babu tava lá, apesar dele ter falado menos... Porque as reações do Babu rindo da galera foi inacreditável, cara. A galera tomando pipoca na cabeça, ele rindo, gargalhando, pô.
Foi bom.
Muito entretenimento,
o Arthur não queria mais sair de... E quando acabou o negócio, Arthur ia, não quero ir embora daqui não, quero ficar.
Pô, você viu que no intervalo, o Babu não é inocente, viu, senhor Babu Santana? Meu amigo de Instagram, tá? Me segue no Instagram,
olha
Babu.
Aí, que beleza.
Ó.
Babu, você não me engana não, tá? O Babu virou no intervalo e falou, na edição de vocês, o banheiro entupia muito ou não? E a Nanda falou, você tá de sacanagem com a minha cara. Você vai perguntar isso pra mim. Se a Alane estragou o banheiro.
Nunca mais ficou bom o banheiro. Nunca mais depois daquilo.
Eu senti falta do termo cagatronco voltar pra Rede Nacional, tá? Mas tudo bem, tá. Nossa, bom.
Nossa, chora bonequinha, cagatronco. Fernanda foi realmente uma grande personagem. Grande participante.
Tanto que ela é a verdadeira vencedora do BBB 24, né? Acho que em relação à vida pós-BBB, ela é a maior estrela do BBB 24.
É, verdade.
Enfim, vamos falar dele aí, porque qual que era a dinâmica, né? O Babu, a Nanda e o Arthur estavam lá pra avaliar a galera, que tinha como missão acusar os brothers com plaquinhas de adjetivos. Então eles escolhiam adjetivos lá, sentavam numa cadeira o acusador, na outra o acusado, e aí eles davam um argumento, um minuto ali pra falar por que que ele é tal adjetivo e tal adjetivo. Beleza. O júri dos ex-BBBs falava, vocês mandaram bem ou pipocaram. Então jogaram a líder Eva, os emparedados, né, Aline, Matheus e Guilherme, o anjo Renata, e aí o público escolheu a Vitória Estrada, aí Arthur Aguiar, Nanda Band e o Babu escolheram Camila, João Gabriel e Tamires. Inclusive, o Babu escolheu o João Gabriel, chamando ele de o brabo.
Eu não chamaria o João Gabriel, eu chamaria a Graciane, por exemplo.
Ah, mas foi ótimo, Mary Jo, a escolha dele. Foi ótimo.
Foi bom, porque o cara ficou...
Perdeu o controle, perdeu a linha. Foi excelente, o Babu acabou acertando, escreveu certo com linhas tortas. Ele arrebentou.
Foi isso.
Quem começou a dinâmica foi ele, toca a música dele aí, Doug e Matheus Expresso.
Meu Deus do céu. And now he's...
Que abriu o jogo. Vai tocar pra caralho, mano. Você já tá querendo despedir? Hoje é dia. Ele abriu o jogo colocando a Eva como hipócrita e saboneteira, citando ali desde o primeiro conflito que eles tiveram na festa e tal, dizendo que ela foge dos embates sempre que pôde. E o júri disse que ele mandou bem. Mas digno de nota, só o Matheus foi qualquer coisa pra mim. O Guilherme colocou a Renata como arregona e saboneteira, ressaltando o absurdo que foi ela ter jogado o próprio voto fora, e aí ele arrebentou pra mim também, ele foi...
Arrebentou.
Craque do jogo, o júri também considerou, eu concordo, pra mim ele foi melhor, no sincerão. Foi muito conciso, né, Mary Jo? Foi direto ao ponto. Foi. E ela foi arregona e saboneteira mesmo.
O problema do Guilherme é ele não aparecer mais no jogo, ele não... Mas eu gosto dele.
Se chama Dona Delma.
Exatamente.
Saia urgentemente, Dona Delma. Saia,
Dona Delma. Mas você acha que ela sair vai resolver o problema dele?
Eu acho que ele fica menos preso a ela, Maurício. Realmente melhora, cara. Não sei se resolve, mas melhora.
Ele é um genro maravilhoso, né? Ele é muito bonzinho. O Guilherme,
cara, ele me lembra, sabe quem no jogo, Mary Jo? Gustavo Marcengo, do BBB 22, o hétero top ali, que hoje é casado com a Laís, né, com a doutora Laís ali. Ele me lembra um pouco aquela postura de um cara que ele é firme pra caramba quando ele vai falar, ele não arrega. Eu acho ele bom também, só que ele tá, realmente ele tá com a sogra, deixa ele muito bom moço, muito good guy ali. Talvez precisasse se livrar.
Ele é muito good guy.
A Aline colocou a Graciane Barbosa como arregona e saboneteira, citou momentos que a Graça mandou falou bem, mal Aline, do Jane Hipólito. Eu não acho que ela mandou bem. Acho que ela escolheu mal as palavras. Não,
ela escolheu mal as palavras, ela mandou bem chamar a Graciane,
a intenção porque tá trazendo foi boa.
Pra gente... O embate a gente quer, Graciane e Aline, porque se a Aline trouxer esse embate e Graciane ter que se mostrar, temos aí um bom jogo.
Também acho, mas eu acho que ela mandou mal ali, tipo, no fim ela se enrolou.
E ela é boa de falar, e ali ela mandou mal falando, realmente. Ela não conseguiu expor o que ela queria expor da maneira clara.
Ela foi a primeira que o júri considerou que pipocou. E a fanbase dela e do Diogo, que tá bem se fortalecendo aqui fora cada vez mais, começou a falar aqui fora que não, porque o júri arregou pra Graça, tá com medo da Graça. O Arthur Guerra até foi se defender, falou, mano, por que eu tenho medo de uma pessoa que eu nem conheço?
Exatamente.
Só que a mina se enrolou, pô. Ela escolheu plaquinha que não teve nada a ver, porque ela falou arregou nessa boneteira. É nada a ver. Ela tinha que escolher uma plaquinha de traíra. Isso falsa. Sim.
Falsa. Traíra, isso.
Era essa plaquinha que ela tinha que pegar. E ela errou. Então os caras têm razão de dizer que ela pipocou mesmo. Pipocou. Não fez a dinâmica direito. Aí a Eva botou o Matheus Expresso. Não precisa tocar, não. Tá tudo bem. Como insignificante arregão. Afirmando que ele se tornou uma pessoa totalmente irrelevante pra ela e reclamou que o brother criticou sua indicação ao paredão antes que ela terminasse a justificativa. O júri achou que ela mandou bem. Ficou isso. A Renata botou um falso incoerente pro Matheus Expresso. Aí acho que dá pra tocar de novo, um pouquinho mais. Então. And now he's thinking about me every night. Ele é artista perseguido que... Dizendo que ele tem as mesmas atitudes que ela criticou na sua fala, que ele criticou na fala dele, na verdade. E o júri achou que ela mandou bem, mas eu achei qualquer coisa também, da Renata. A Vitória Estrada foi, enfim, chamada. E aí, gente, na moral, você acaba de tomar esporro das suas aliadas. Vai desculpar. Vitória Estrada arregou demais. Não pode.
Arregou.
Chamou a Renata como saboneteira e calculista e pipocou.
Mas eu acho que elas, nessa próxima semana, uma vai colocar a outra. Eu acho que agora... Eu acho que ela tá esperando elas colocarem ela. A Vitória ainda tá com um pouquinho de esperança de conseguir ter elas como aliadas e amigas, entendeu? elas é que detestam a Vitória. Eu acho que é por aí.
É, eu acho que ela tinha que acordar, independente.
Mais revoltante você ver as duas não colocando a Vitória do que a Vitória não colocar elas ainda.
É, a Vitória eu tenho pena por ela não colocar. As outras duas eu tenho raiva, realmente.
É, né? É isso.
A Camila botou o Diogo Almeida como arregão também, arregando, não botando a Vitória também. Aliás, deixa eu falar uma coisa da Vitória que eu esqueci de falar. Eu adorei ela comendo a pipoca e o Tadeu. Não, você não recomendo comer essa pipoca.
É. E ela comendo.
Ela comendo,
cara.
Muito bom.
Por que será que não podia? Caiu na cabeça dela? Caiu na cabeça dela, provavelmente tava no chão essa pipoca, Maurício. Pô, não é possível.
Mas assim, a Vitória ter uma dor de barriga, pra ela é ótima. Ela tem prisão de ventre, gente.
É verdade.
Né?
Bem observado.
Ela é até bom. É um laxante.
Bom, a Camila e a Tamires cometeram o mesmo erro, né? Botaram o Diogo Almeida ali, as duas pipocaram. Vergonhoso. E aí foi João Gabriel, botou a Aline como desnecessária e forçada. E veio aí a grande briga do Sincerão dessa segunda.
Que alegria! É briga! Queima, queima!
Que entrará pra história como a Guerra do Berimbau, né, Meridio?
Maravilhosa.
Grande momento da Guerra do Berimbau, em que João Gabriel chamou a Aline, né, como eu acabei de citar, e aí ela chegou a falar pra ela que, ah, não sei se você entendeu, porque na hora que ele chamou ela, eu achei que ele ia subir super agressivo, sabe, Mary Jo? E ele começou a se enrolar com as palavras, não falava nada com nada, sempre chamou de mentiroso,
que ele fala,
eu não tenho palavra com você, onde é que contei mentira pra você, onde eu falei um trem que eu não sustentei com você, nós nem conversamos, e a Aline, putaça da cara, começou a interromper ele, o que geralmente é ruim, mas dessa vez foi bom, porque ele ficou mais puto ainda e começou a gritar com ela, e aí... Puta, Maurício, que momento bom. E ela deu um esculacho nele. Falta de respeito, rapaz. Tá achando que vai ficar de pé gritando comigo? Ele é policial militar, né, porra? Na minha vida eu não fico ouvindo desaforo lá fora, vou vir aqui dentro. Toma vergonha na sua cara, seja homem, rapaz.
É, e aí, é isso.
Cara, o segredo de você desmontar um machinho... tutorial aqui, gente.
Falei.
É virar pra ele e falar pra ele ser homem. Puta, os caras ficam... Perde as estribeiras, os caras ficam loucos. E aí ele berrando com ela... Falando, você arrumou um embate comigo, não foi eu que arrumei com você, eu te pedi desculpa, eu cheguei a chorar quando eu gritei com você. Eu nunca gritei com mulher na minha vida, disse ele enquanto gritava com mulher no BBB. Ao vivo pra todo o Brasil. Ele nunca gritou. É uma loucura. E aí ela, pega a visão, rapaz. Tem que pegar a visão que você tá muito desorientado. Não sei de onde você veio, mas de onde eu vim, respeito é bom e todo mundo gosta. E aí ele, eu vim de Goiás, do Goiás que eu vim. Falei que não ia me exaltar nessa porra, me exaltei de novo. Quem me conhece sabe, menino bom que eu sou. Coração puro e humilde. Quando ele falou menino bom, ele falou menino bom. E ela entendeu, birimbau. E falou, birimbau é o cacete, rapaz.
Maravilhoso, gente.
Cara, que briga maravilhosa.
Mirimbão. Mas ele falou, mirimbão, mirimbão, mirimbão.
Mirimbão, eu sou mirimbão. E ela,
mirimbão.
Cara, pra mim foi muito basculho 2.0, entendeu? Foi muito foda.
Muito bom. Muito bom.
Muito bom. Birimbau é o cacete, é uma frase histórica, pô. Tava louco. Onde ele sacou o birimbau na briga? É muito foda, pô.
Por que ela tá achou louco? Que era birimbau também, né?
Ah, mas na hora...
Mas mal, na hora que ele falou, eu sou um birimbão, birimbão. Parecia birimbau.
Ai, gente. Ela só entendeu e falou, birimbau, cacete.
É, birimbau, cacete.
Cara, mas ele tava berrando tanto que até o Vinícius chegou a levantar e falou, fala baixo com a Aline, não é assim também não, não sei o que, pô.
Vinícius mandou muito bem. Vinícius tava nervoso ali.
E o júri avaliou que ele pipocou, o Arthur Aguiar falou que ele pipocou e mentiu, e a Nanda ainda falou, ele ainda se exaltou de novo e perdeu o controle, ou seja, foi feio pra ele.
É, foi feio.
Feio demais, muito feio. Enfim, grande barraco aí nessa segunda, Mary Jo, eu gostei, tá?
Grande barraco.
Tá precisando.
Ora, quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos, não é mesmo? Mas podem ter sido os últimos, pois hoje é noite de eliminação!
E aí, depois de Milton Nascimento ter perdido a cadeira no Grammy, mais um artista sofre nesse mês terrível. Matheus Pires é eliminado no BBB 25, quinto eliminado com 65,3% dos votos. É o menos muito popular bom. Da edição até agora. O cara que mais teve rejeição. Que até não foi muita, tá? 65% achei ok, tudo bem.
Também achei ok. Porque ele também nunca se posicionou muito pra ajudar a amiga dele.
Nada.
Na real é essa.
Participação terrível. Entendeu? Ele foi melhor aqui fora com as músicas dele do que lá dentro, essa é a verdade.
Caralho, isso não é um elogio, né? Isso é uma coisa terrível.
Ele cantou Tim Maia na beira da piscina, porra, pra despedir, né?
Nossa, já eu vi. Nossa, que constrangedor o gravamento, cara.
Gente, e o Diogo, que só quer fazer sarau? Ele quer realizar esse sarau dele.
Cara, Eu não aguento mais isso, tá? Vamos fazer um sarau, gente?
A produção tem que mandar um aviso pra ele, pelo amor de Deus. Ele tem que parar. Ele foi pro programa querendo fazer um sarau.
Não dá, né?
Realizar o sonho dele. Não dá, não dá.
Bom, Doug, toca uma última vez aqui nesse
isso,
programa.
Isso, pela última vez, póstuma. Doug.
Nesse programa. And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. Ah, a gente tem que lembrar as pessoas sempre da música dele, assim como a gente lembra que o pau do Cajuru tá sempre duro, tá duro agora.
Sim.
Pô. Meu Deus do céu.
Se a gente não lembra, os ouvintes lembram sempre.
Exato. Parece que grande parte da decepção do público com o jovem artista musical foi ele ter abdicado de proteger justamente a dupla dele, né, Mary Jo? A Vitória Estrada. É. Quando ele teve a oportunidade, ele se aliou, parecia que ele era mais aliado da Tamires e da Camila do que da Vitória. E no próprio discurso, o Tadeu deu a entender isso, né? Ele falou, cara, tem que ter certeza nesse jogo que apostar, tem que correr o risco. Não pode esperar, o jogo tem que estar lindo na sua mão pra você garantir que não vai se levantar e ir embora. E na rodada que termina hoje, chegou a sua vez, sua última chance de escolher a carta certa. E a jogada era a mais óbvia. E você não percebeu. Quem saiu hoje é você, Matheus. E é isso. Se na segunda-feira ele defende a Vitória, fala, olha, vocês eram aliados,
mas, pô,
caralho, talvez desse uma reviravolta pra ele, ou pelo menos ele sairia com mais dignidade. Acho que foi ruim a saída do Matheus.
Ele também baixou a cabeça pra elas. Ele também baixou a cabeça, mas de uma forma muito covarde, porque ele não defendeu a amiga.
É isso aí. Baixou muito a cabeça, né, Meridion? Muito.
É, muito.
E digo mais aí, Maurício, sobre isso, tá?
Uhum,
é, a Vitória Estrada, a gente já falou aqui que ela tá com oportunidade nas mãos. Ela vai ter a oportunidade de, nessa quarta noite, participar do Pegar ou Guardar, no BBB25, que pode ganhar até 45 mil. Ela vai ser um jogo de cartas que ela pode ganhar no máximo 45 mil. Ela vai tirando cartas, como se fosse um tarô, né? E aí ela vai tirar quantas cartas ela quiser. Mas se ela passar de 45 mil, ela perde tudo pro prêmio final. Dentre as cartas, tem três que são uma consequência, que é... escolher uma pessoa pra ficar na super xepa. Maurício.
É o meu momento, Vidani.
Rufem os tambores.
É o meu momento.
Pode ser que seja seu momento,
é
tá?
O se alguém tinha dúvida que alguém do BBB escuta esse programa, acho que, sabe, é o último prego no caixão de que sim, eles ouvem esse programa.
Pois é. Porque quem for pra super xepa vai receber um kit de sobrevivência e vai ter que comer do lado de fora da casa. Maurício, se for um saco de ração humana,
mas,
eu entrego a você.
O que poderia ser? Senhora. O que poderia ser? Um kit de sobrevivência. O que você precisa pra sobreviver? São, sabe?
Então, eu pensei que poderia ser realmente um, sei lá, um prato de arroz, só arroz com sal.
Não, pronto, deve, não precisa de nutrientes. E a ração humana, ela tem todos os nutrientes necessários. Ela só vem em formato de ração.
Cara, você põe num pote. A naturalidade que o mal defendeu mais uma vez a ação humana aqui.
Mas eu não sei,
tem um monte de
fascinante. Tem gente que não precisa, mas come a ração humana. Isso aí come criticando. Tem no Magalu, se você quiser comprar no ração humana, tem lá, pô.
É só olha não aqui, servir. Peraí, no... ração de sobrevivência. Caralho, é isso mesmo, ó. Ração de sobrevivência sólida, ração humana, um pacote. Caralho, o que, que é isso, molecada?
Agora, se o Dourado quiser dar um passo a mais, faz um potinho com o nome do ex-BBB, deixa no chão e põe a ração lá dentro.
Cara, o que eu tô vendo aqui, Maurício, é tipo um tijolo, é como se fosse uma paçocona.
E esse, aí ela vai quebrando, você vai comendo, é tipo comida de astronauta.
Caralho, seria incrível, hein? Seria incrível.
Não.
Seria incrível.
Deus, se tu és real, Senhor, e forte e verdadeiro. Abra os caminhos, ó Pai. Pelo amor de Deus, eu quero isso, gente. Caralho, não tem jeito.
Se o Dourado
não desafio, foi, Deus, mas se você for forte.
For sagaz, põe no potinho e fala assim: não pode usar a mão pra comer.
Cara, inacreditável. Não, sério.
E põe no chão.
Maurício. Puta merda. Cara, é o seu momento. Eu tô feliz demais.
Quanto
cara,
tempo? Demorou 3 anos aí, ó. A gente conseguiu
emplacar. Dois anos
conseguimos emplacar a ração humana.
Quem pedir era o Boninho. A gente vai ter certeza disso.
Sim.
Não,
sim.
O Rodrigo Dourado é ouvinte nosso. Rodrigo, meu top fã. Olha, por pouco eu não vou te dar meu top fã.
Manda uma DM pra gente aí no Insta.
Rodrigo, se você é meu fã, pisca 3 vezes com o olho esquerdo pra sua ex aparecer na rua. Pode piscar. Eu vou entender. Vale lembrar que a Camila e a Tamires, no último Pegar ou Guardar, ficaram com a grana. Ou seja, por que a Vitória não pode se vingar delas, botando elas na super chip, hein, Vitória? Eu sei que ela não vai fazer. Mas seria uma delícia, Mary Jo. Puta vida. Ai, ai, enfim, vamos nessa esperança de ração humana pros queridinhos da semana.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
É difícil, né?
Eu tenho o mesmo da semana passada.
É.
Rodrigo Dourado. É. Só ele.
Sim, sim.
Ah, eu acho que é
eu
ele.
Eu também.
Boa, boa, Rodrigo
Porque,
Dourado.
Ó,
boa.
Ração Humana chamou os três mestres da segunda-feira.
Babu, Tuti e Loba na minha TV, gente. Pelo amor de Deus.
Pô. Boa, o cara só manda Rodrigo bem, Dourado. Porque assim, nesse elenco não tem nenhum queridinho. Porque eles estão todos deixando
não, a desejar. Não tem, cara. Eu tenho meu carinho pelo Diogo Hipólito, pela figura que ele é, mas como personagem BBB, ele deixa muito a desejar. Eu tenho eu meu tenho carinho pela Aline, também tenho algum, pelo que ela causa, mas eu tenho, deixa muito a desejar. Eu acho que esse elenco tá devendo. Num ano que a produção tá voando, Maurício. A produção tá que nem o Neymar, que pô, TNT Sports fez um post no fim de semana assim, ó. Ele tá quase 100%! Olha aí!
Só falta gramado.
São?
Seu gramado não for sintético, ele voa.
Ele tá, cara, 56%, que já é quase 100% numa aproximação média. Então, assim, gente, pô, aí. Acho que dá. Eu realmente não consigo botar ninguém nesse elenco de queridinho, porque eles estão devendo demais. Estão devendo.
Detestadinhos da semana. O ódio é o sentimento mais puro que tem.
Eu quero chamar a atenção aqui, antes do detestadinho, porque eu fui procurar Rodrigo Dourado aqui no Instagram pra mandar uma DM pra ele, pra ver se ele quer gravar com a gente, e me deparei com @RodrigoDouradoFanClube. O cara já tem fanclube. Rodrigo Dourado é
mas
PC.
Não é o jogador Rodrigo Dourado,
não? Não, é ele mesmo. Você entra lá, tem fotos do diretor do BBB. Aqui.
Vou seguir ele agora. Aqui,
esse é o fã-clube.
Rodrigo Dourado... Não, é ele mesmo. Acho que é o UFC de oficial no final, pô.
Ah... É ele
mesmo. Ah. Já tô seguindo ele agora.
Tô seguindo ele também. Dourado, craque, tá? Tá arrepiando.
Apesar disso, você tem um fã-clube no meu coração.
Sim, nós vamos criar agora. Vamos criar o Rodrigo Dourado FC, Maurício. Central do Rodrigo Dourado.
Central agora, Rodrigo Dourado, momento. Perfeito.
Olha aí, social media tá mal acompanhado.
Providencia, hein?
Uma missão. Ó, detestadinhos da semana, tá? Eu vou com Camila e Tamires, não tem como ser outras pessoas, tá? Terrível. Semana horrível delas. E você, Mary Jo, você vai comigo, né, provavelmente?
Tamires e Camila.
É isso aí. Então tamo junto.
É.
Tamo junto. Não dá, essa semana foi terrível pra elas e... Eu vi até gente falando... Cara, vi... olha como são as coisas do BBB, Maurício. Eu vi internautas falando, pô, o Rafael Portugal não tinha direito, assim, de humilhar a Camila Tamires no caso do BBB.
Pelo amor de Deus.
Gente, ele não só tinha...
Nessa cara.
Ele não só tinha direito, ele tinha o dever de humilhar.
Sim.
Era um dever, cara. Era um bagulho assim, era obrigação dele de simplesmente sacanear elas, porque o que elas estão fazendo é sacanagem. E elas não
muita
são
sacanagem.
Mais simplesmente pipocas, elas são participantes que já levaram aí seus R$35 mil cada uma, só naquela prova do pegar ou guardar, e estão num programa de TV de maior audiência da televisão. Então assim, não tenho dó.
Não tenho também.
Tem que se ferrar mesmo e ser julgado, porque estão fazendo merda em rede nacional. É isso aí, Brasil. Não tem que ter dó, não. Tá maluco, gente. Eu não tenho... Puta.
Nada dá direito a isso.
É, nada. Ah, gente, chegamos no fim do BBB hoje, hein? É isso, que maratona, hein? Que maratona esse programa.
É que é mais uma quarta-feira, né? Então tem bastante coisa pra falar.
São charadinhas? Não, não, não. São pegadinhas, então. Não, não, não. Então o que são?
Vida Enigmas.
Ai, ai, dois Vida Enigmas hoje, hein? Confesso que não tô muito contente, mas tudo bem. É, primeiro Vida Enigma é do Bruno Fernandes, que mandou, qual é a comida preferida dos Ramones? Essa é boa, essa é boa.
É o ramen.
Não, mas é bom
Ramon.
Também.
Ramon.
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 Não, mas é bom também, é outro.
Nossa, a gente mandou duas boas. A original deve ser uma porcaria, quer ver?
É a panqueca.
Panqueca?
Que é punk, né? Panqueca.
Ah, eu falei? A nossa era boa, velho. Tá. A original
era bem melhor. Bolosa. Bem melhor.
Por que que o cara que inventou a varanda, Maurício, ele ficou rico?
Essa é sua?
Essa é minha.
Varanda.
Porque foi uma grande sacada?
Exato.
Muito bom, hein?
Eu tenho Vida Enigma.
Vai.
Como que o ginecologista surdo trabalha?
Ginecologista surdo?
É sua, Mal?
Não, original? Eu vi no Instagram.
Não sei, Maurício.
Lendo lábios.
Meu Deus. Meu Deus do céu.
Olha, apreciei.
Boa, né? Boa, faz a gente pensar.
Muito bom, cara.
Faz a gente pensar.
Incrível, né? Mesmo.
Esse é o top fã do Vidani.
Matheus Valoz mandou. Quero pedir um top fã do Vidani, porque porque tô escutando vocês enquanto espero pra fazer uma ultrassom de bolsa escrotal. Pode soltar um gemido ultrassonográfico? Pronto, seu saco, fique bem.
Espero que esteja bem.
Força, saco. Exato. Queria mandar um recado também, aqui, de uma outra ouvinte que mandou aqui nos Top Fãs, a querida Carolina Scheffelmeier, que mandou, passando pra avisar que eu vou tocar no Teatro São Pedro, junto com a orquestra, 4 filmes, 3 filmes mudos e O Tempo e o Vento, da Fernanda Mãe. Todo mundo convidado, 13 e 20 de março, venham pra mostrar que temos público pra cultura em São Paulo. Olha aí, nessa ouvinte que é música de orquestra.
Olha aí, isso, uma acompanhada da cultura.
Então fica aí o convite da Carol Scheffelmeier pra quem estiver em São Paulo, entre 13 e 20 de março aí, pra vocês acompanharem no Teatro São Pedro. Convida nós aí, Carolina, manda pra gente um convite. Não sei se é pago, se é grátis, convida. Se bem que eu não vou poder, porque no fim de semana do meu aniversário eu estarei embriagado. Então peço perdão.
Boa.
Top fãs do mal.
Tenho 2 top fãs hoje. Um vai pro Everton, fã nosso lá de Minas Gerais. Everton, um beijo pra ele. E o meu top fã vai para o Jefferson Valente de Brito. Ele que era um top fã meu. E para LDSE. Sabe o que, que é, Mary Jo?
LBC.
É a Liga dos Solteiros Emocionados. Um beijo para todos os solteiros. Aqueles...
Você faz parte dessa
liga? Eu não sou emocionado, eu sou bem centrado. Não. Eu sou...
Você é centrado, você tem cara de centrado,
não. Eu sou um cara centrado, acho que é meu signo, né, Mary Jo? Virginiano.
É, isso é sexy, tá? Isso
olha
é sexy.
Aí,
é o galo de ferro.
As meninas estão...
É o quê, Dani?
É isso.
Galo de ferro,
galo de ferro. Chinês.
Ah, tá, o galo de ferro, tá bom.
Cara, Dani é maravilhoso. Que
né? Ele tira as coisas, eu falo, mas de onde veio isso? Aí tem explicação. Tira,
da onde veio?
Gente, o meu pecado é ouvir vocês com atenção. Esse é o meu pecado.
Então, um beijo aí pro Jefferson Valente de Brito e todo mundo da Liga dos Solteiros Emocionados. Um beijo pra vocês. Tentem não abusar, tá, gente? Não sejam muito emocionados. Sejam médio emocionados. Não, a emoção
é legal, mas cuidado.
Na dose certa, porque o emocionado, ele é também. Às vezes ele dá uma extrapolada aí. Então, cuidado, por favor.
Top fãs da Mary Jo.
Vou mandar 2 hoje também. Vou dar pra Jaqueline, que botou. Quero pedir um top fã, um chuchuzinho da Mary Jo, porque eu adoro ver a perspectiva dela nas discussões com os meninos e para agradecer o contato da astróloga que ela passou no Insta. Minha astróloga tá se dando bem, muito tá?
Olha aí, inclusive chuchuzinho Jaqueline pra você. É uma ouvinte que encontrei lá em Londres, né? Ela foi lá no encontrinho com o Vidani em Londres. Beijo, Jaqueline, saudades. Pessoa legal, gente boa demais.
Queria saber, Jaqueline, como é que foi com a astróloga, depois me manda. E o José Sampaio que botou. Queria pedir um top fã da Mary Jo só porque ela é diva mesmo. Consegue ter o timing perfeito das piadas do Mary Jokes e ainda prevê o futuro com seus poderes astrológicos.
Sim.
Maravilhoso,
perfeito.
Né?
Perfeito.
Sim, com certeza. Sim. Fora que fica com gêmeos, né? Pô, isso.
É.
Ficou. Passado, hein, Xandão?
Passado distante. Passado.
Xandão já tá trabalhando demais aí com essas delação aí. Com...
Delação.
Tem que calmar. É, esse negócio de derrubar sigilo. E agora com a PGR.
É, perigoso. Calma, Xandão. É. Perigoso.
Uma coisa de cada vez. Quem sou eu ficar contra Xandão nesse momento?
Pelo amor de Deus. O homem tá a bala.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o Marcel. Se liguem na mensagem que ele deixou lá no Telegram do Mal Acompanhado. Quero pedir um top fã do Doug e pedir a caixa postal para mandar mimos, pois preciso enviar a melhor tubaína do planeta para ele usar no pré-treino e desenvolver ainda mais essas costas de Wolverine. Eu adoro ser mimado, Marcel. Manda DM lá no meu Instagram. @DougBezerra e vamos combinar essa entrega maravilhosa. Daí você já aproveita e dá um confere nessas costas perfeitas que eu tenho.
Palavra maldita!
Eu tô sem ideias hoje, vocês têm alguma ideia?
Sacolé de churume
é a palavra.
Bigode azul também é bom.
É, sacolé de churume é bom. Vamos sacolé de churume, bem complicado aí pra você postar nas redes sociais com essa palavra maldita. Marque eu, Vidani, Mary Jo nas redes sociais pra gente compartilhar, beleza? E prove que você ouviu o programa até o final. Deixa eu agradecer aqui a nossa querida Mary Jo, que arranja um tempinho nas férias dela pra gravar esta bobageira aqui. Muito obrigado, Mary Jo.
Obrigada, você. A Andréia botou pra mim assim, você tá viajando, amiga? Se livrou desse Big Brother que tá péssimo. Foi esse comentário que ela falou
pra mim. Você
não sabe. Eu estou gravando toda semana, amigo. Estou amando o Big Brother.
E obrigado, Vidani, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Não, isso. Nossa, que saudades que eu vou ficar de Matheus Expresso nesse momento. É uma triste despedida. Espero acompanhar tudo da carreira dele aqui fora. Quem sabe um feat com o Vitor Hugo, que vem assim. Tá virando a esquina essa ideia. Já entreguei pros dois agora.
Você
agora
é muito tá falso, cara. Você tá acompanhando ainda a carreira de Michel Pessinha?
E o Michel Pessinha deu uma parada, confesso. Deu uma parada.
Porque eu lembro, ano passado, você falando, não, eu vou acompanhar ele depois que ele sair e tal.
Mas eu ainda sigo o Michel Pessinha, tô seguindo.
Qual foi o último post dele?
Ele postou que ele tava na pousada Recanto do Jabaquara em Paraty.
Ah, olha aí.
Ele fez o review dele.
Beleza.
Cheio de efeitos do CapCut ali, que ele, acho que eu não sei de onde ele tirou, mas eu sei.
Ele paga o
próprio. Então, assim, ele pegando uma mãozinha no café da manhã da pousada, com aquele sorriso dele, eu gosto do Michel
Pessinha. Ele é carismático. Esse que é,
ele
é, cara. É difícil falar assim, mal
ele
dele.
Ele só não tem carisma de celebridade, mas ele como amigo, ele é incrível.
Sim, concordo.
Pô, fazer o quê?
Tá bom.
Eu sigo ele como se ele fosse meu amigo, pô.
Tá fazer bom. O quê?
É isso. Da mesma forma que eu sigo o Vitor Hugo, aí não é por uma questão de amizade, sim por uma questão de entretenimento, porque eu nunca sei qual é o próximo passo dele. Os singles dele estão pra sair, o CD dele tá pra sair, e aí, hein?
Os singles dele? Tem mais de um?
Ah, não, não
sim,
é possível.
Sim, ele cantou um gospel esse fim de semana. Olha, acompanha o Vitor Hugo, vocês estão perdendo tudo, gente. Tá aí.
Deixa eu pôr aqui, Vitor Hugo. Qual que é a arroba dele?
Vitor Hugo.
Você vai acompanhar?
Vitor H.S. Teixeira.
Eu preciso dar um pouco de risada na minha vida. H.S. Teixeira tá aqui.
É Victor H.S. Teixeira.
Já tô seguindo aqui.
Fez uma festa ali no Morumbi Park.
O bolinho muito bom. Dele.
E saiu 2015, o single dele. Toca um pouquinho do single do Vitor Hugo aí pra galera curtir, eu tô me dizendo. Tem a praia, o estandarte, pôr do sol e vem o teu reino. Escolhe qualquer um aí.
Fica livre. Escolhe o melhor. Põe o melhor, Doug.
Você é, o que você gostar mais. Ou dos três inteiros, Doug. Ele não é pago pra isso, né, cara? Sacanagem.
Lembrarei destinos mais belos e amor, como um sorriso que sai sem.
Quantos anos você acha que o Vitor Hugo tem, Mary Jo?
Vitor Hugo, deixa eu olhar pra cara dele, ele tem 28 31. Anos.
Não, fez 31 agora.
Tá bem, quase.
Né? É, tá bem. É. Beleza. Gente, muito obrigado aí você que ouviu o Mal Acompanhado até aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio de Mal Acompanhado.
E esse é mais um episódio do podcast Mal Acompanhado, editado por ele, o homem mais musculoso da internet brasileira, Renato... Sacanagem, Douglas Bezerra. Beijo, Doug.
Alegria. Dougirini.
Dougiriani. Dougirini, é verdade.
É Dougirini.
And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet, I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. And I can't relate to desperation.